36ª Reunião Ordinária, 21 de novembro de 2022.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívia Teodoro Santos. Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis dos Santos. Antônio Nazarene de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza. Luiz Rogério Vilas Boas. Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino. Comunique só ao presidente, todos presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 43/2022. Encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaci, cujo assunto trata da 14ª parcela do incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O ofício da íntegra está à disposição da Secretaria da Câmara, se todos quiserem uma cópia, é só solicitar. E também o ofício número 575/2022, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que encaminha o processo administrativo. Encaminhado para os vereadores, foi inclusive colocado no grupo e foi solicitado um ciente. Depois eu vou passar para os vereadores também assinarem, o restante não assinou, para dar o ciente no ofício, para ser encaminhado lá, que é em relação aos gastos com a saúde no município. Em relação aos projetos em pauta, conforme foi anunciado na última reunião, consta aí para a votação, primeira votação, o projeto número 21/2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023. Foram apresentadas a esse projeto duas emendas, os vereadores também tiveram acesso para assinatura, a emenda número 1, que fez uma alteração no orçamento da Câmara, e a emenda número 2, que altera a suplementação, diminuindo ela para 5%. Então, senhor, está presente os comunicados e projetos em pauta.
Obrigada, Ranier. Eu passo a palavra aqui, né, para o senhor William Alberto Mesquita.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa, a todos que estão aqui presentes, aqueles que vão estar, que estão acompanhando aí a transmissão pelas mídias sociais. Presidente, eu peço licença só para tirar a máscara, porque fica muito afobado para poder falar. Obrigado. Senhora presidente, o motivo da minha vinda aqui hoje é para esclarecer um pouco, né, falar um pouco sobre o projeto, né, que é desenvolvido aqui no município desde 2019, da qual eu faço parte, e vira e mexe acaba surgindo dúvidas, né, sobre a questão do projeto, sobre a questão do funcionamento, sobre a questão da finalidade, né? E eu acompanho sempre as reuniões da Câmara e já cheguei acompanhando a transmissão por umas duas ou três vezes, quando foi abordada alguma coisa referente ao projeto, um ou outro vereador acaba ficando em dúvida, né, sobre alguma pauta, alguma coisa que refere. E nada melhor quem está à frente do projeto, né, para estar aqui para falar, até porque, como é um projeto social a nível municipal, então, assim, muitas pessoas que já conhecem, sabem quem está envolvido, e eu também eu fiz questão de estar aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas que, a meu ver, são necessárias, e também me colocar à disposição, né? Algum vereador quiser interromper a minha fala ou quiser fazer algum questionamento enquanto eu estiver falando, também pode ficar à vontade. Que historicamente, Jaci, senhora presidente, o assunto, na verdade, é a escola em futebol, né? Que foi a pauta que eu trouxe hoje. E, historicamente, todas as escolinhas de futebol que tiveram no município, elas sempre eram vinculadas à prefeitura, mais necessariamente vinculadas à Secretaria de Esporte. Né? Temos aqui o Jonathan, que chegou a participar numa gestão anterior. Então, toda escolinha de futebol ela acaba sendo era vinculada à Secretaria de Esporte. Com isso, muitos dos projetos, ele tinha meio que um prazo de validade, que é o que, que é? É o período do mandato. Então, muitas vezes, o mandato 4 anos, ou então, quando é reeleito, 8 anos, era iniciado um projeto, colocado pessoas à frente do projeto, começava, aí de repente entrava uma outra gestão, com outras pessoas, às vezes com visão diferente, e acaba aquele projeto acabava parando, né? Não dava seguimento, ou então iria iniciar de outra forma. E como a gente fala, a gente está tratando de pessoas, e mais necessariamente crianças e jovens, muitos deles acabavam desistindo. Por quê? Começava com uma filosofia de trabalho, parava, aí começava outra com outras pessoas, né? Então, a gente, desde 2019, quando a gente começou o projeto da escolinha, a gente enxergou a necessidade de iniciar um projeto, até porque já fazia já mais de 10 anos que não tinha escolinha aqui novamente, mas que não fosse vinculado, né, exclusivamente a uma secretaria. Por quê? Porque, independente de quem estivesse na gestão pública, à frente da gestão pública, a gente buscaria parcerias com a administração pública, né? Mas, independente de quem estiver lá, a parceria poderia ser renovada e, independente disso, o projeto iria continuar, não iria mudar. Né? E qual que é a diferença hoje de um projeto que ele é exclusivamente público de um projeto de escolinha, que é hoje o trabalho que a gente faz? Basicamente, o caráter. Né? A escolinha pública hoje, ela tem basicamente um caráter social, voltado mais à questão social, para ajudar os jovens, né, a questão de tirar os jovens da rua, né, todo esse trabalho que, inclusive, hoje é feito, né, pela prefeitura, que ela tem uma escolinha também que faz esse trabalho. Qual que é a diferença da escolinha? É que o trabalho nosso, além de ser social, porque hoje não é cobrado nenhuma mensalidade ou então tarifa de nenhum dos atletas, a gente procurou levar ao nível profissional o trabalho na escolinha. O que, que é isso? Proporcionar a esses atletas a possibilidade de, né, de realizar aí o sonho deles, que é se tornar um jogador de futebol profissional. Né? E com isso a gente entendeu, né, buscou parcerias, buscou contatos com outras escolinhas, procuramos saber qual que é o caminho a ser seguido. E então, dessa forma foi feito, e até hoje, né, nós estamos aí com esse projeto e colhendo, né, bons frutos. Então, eu achei necessário vir esclarecer esse ponto. Eu coloquei uma pauta aqui para não me perder. Essa questão da escolinha, ela sendo vinculada a uma secretaria ou um órgão público, muitas das entidades hoje de associações que envolvam federações, eles enxergam com maus olhos uma escolinha que seja pública. Por quê, Juninho? Porque, justamente pelo comentário que eu fiz no início. Porque quando você vai iniciar um projeto ligado a uma federação, e eles sabendo que é uma escolinha que está ligada a um CNPJ de uma prefeitura ou de uma secretaria de de governo, eles entendem que, dado momento, né, aquilo ali vai mudar de gestão e, automaticamente, o trabalho ele pode ser interrompido ou mudar completamente. Então, a gente optou por esse caminho. Não quer dizer que a gente não necessite, até, inclusive, é um dos assuntos que eu quero falar também, do apoio do poder público. Pelo contrário, pelo fato de da escolinha realmente não cobrar mensalidade dos atletas, né, a gente entende que, inclusive, quero mencionar também, por lei, que é passível da gente requerer, no caso, acesso à fomentação. As pessoas que estão hoje envolvidas, né, eu estou à frente, né, juntamente comigo, tem o nosso amigo Raimundo, que inclusive está aqui presente hoje na Câmara, conhecido Pituca, tem o Douglas também que nos ajuda, e nós temos o professor, temos um professor de educação física, né, credenciado, né, pelo CREF, Junior, pelo CREF, que é o Vladimir, né, que é inclusive morador aqui do município, lá da Serra, ele que monta todo o trabalho, né, que é voltado para o desenvolvimento desses jovens, que é uma das exigências, né, que algumas federações cobram da escolinha para que você possa preparar esses atletas, esses alunos, né, para avaliações, que é o que a gente tem buscado. E esse ano, inclusive, nós tivemos 4 oportunidades para esses atletas, né, que desde o começo do ano nós tivemos a oportunidade deles passarem. A gente fala avaliação técnica, que é o que é? Ele tem a oportunidade de se apresentar para um grande clube, certo? E, com isso, ele tem a oportunidade de ser observado por esse grande clube e, quem sabe, conquistar aí uma vaga e aí compor esse elenco. Porque nós tivemos do Cruzeiro, Cruzeiro agora foi recente, tivemos também do Atlético no começo do ano, Santos, tivemos o São Paulo, e agora, no começo do ano, já temos fechado também uma nova avaliação, provavelmente deve ser ali janeiro ou fevereiro, nós estamos aguardando a conclusão da obra aqui da Praça de Esportes, para que seja feito aqui, que é do Corinthians. Então, assim, isso tudo foi possível, né, graças ao trabalho que foi iniciado lá em 2019, e com isso, e através dessa seriedade de trabalho, mostrar para essas grandes equipes aí do cenário nacional que a cidade de Goiás e Jaci tem, né, não é novidade para ninguém, tem atletas com esse potencial e também tem a possibilidade desses atletas fazerem parte, né, de grandes clubes também. No começo do ano passado, nós tivemos uma reunião lá na prefeitura, eu acho que, se não me engano, acho que estava Juninho, Olívia, Jonathan, Rogério, que o Nelsinho estava, o Elton não sei se estava. Não, Banana também não. O Nico também estava. Então o Célio, o Nico, o Célio, Banana e o Elton, que não tiveram presente na reunião. Qual foi o motivo da reunião? Justamente a busca de apoio do poder público para a escolinha. Na ocasião, né, eu tive a oportunidade, antes da reunião, de conversar com o procurador do município, e ele me orientou, né, quais eram os passos que a gente deveria seguir dentro da lei para que pudesse requerer esse apoio. Então, eu quero deixar aqui, inclusive, eu mandei no celular da Olívia, do presidente da Câmara, eu acho que depois qualquer coisa, se algum vereador quiser, cópia dos protocolos, né? Estão todos aqui comigo. Assim, na verdade, comigo estão os originais, mas a Olívia está as cópias, depois, se cada um quiser. Mas eu quero deixar só uma menção dos dois protocolos que foi enviado. Um para a Procuradoria, que fala a lei que foi solicitado, que é aqui em base, que é a Lei 13.019, artigo 2º, inciso 8º, que diz assim: termo de fomento. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações de sociedade civil para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pelas organizações da sociedade civil que envolva transferência de recurso financeiro. Então, esse foi o ofício que nós encaminhamos para a Procuradoria, né, informando a questão da lei, né, que só mais um minutinho, viu, presidente, que embasa a lei, e também citamos também um artigo do Estatuto, né, que é o Estatuto do Jaci Futebol Clube, que é o artigo 6º e também o 31, que diz que o presente estatuto vigente do caso de Jaci Futebol Clube compete ao seu presidente buscar recursos financeiros em órgãos públicos e privados que auxiliem na manutenção e desenvolvimento do projeto. Então, esse foi o ofício que enviamos para a Procuradoria. Mediante ao ofício, nós fomos orientados a procurar o setor da assistência social, Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o último passo que tinha que passar, porque é lá que é feito a validação para que uma entidade possa estar recebendo fomentação do poder público. E aí que tem a resposta, né, da secretaria, que foi encaminhada também à Procuradoria, que eu quero também deixar aqui. Ela foi enviada para a Procuradoria do município no dia 25 de janeiro desse ano, ou seja, estamos aí há quase 11 meses que está lá, e diz assim, irmão senhor, no caso, o procurador, vem muito respeitosamente a vossa senhoria solicitar um possível estudo de repasse de subvenção à entidade citada acima, e aí no caso os dados aqui da associação, né, da escolinha, conforme solicitação em anexo, através do ofício 03/22, que foi o que eu li anteriormente, no qual retrata um histórico de atuação bem aceito no município de Jaci. O que é mais interessante, direcionado às crianças e aos adolescentes e totalmente social, entre aspas, gratuito aos usuários. Esse projeto necessita de apoio e incentivos para que possa continuar com o trabalho desenvolvido, visando melhor para a população jaciense. Sem mais, espero o retorno mais breve possível e grata para a vossa atenção. Aí foi assinado aqui pela secretária aqui responsável e endereçado. Então, a partir de então, nós juntamos toda a documentação que foi solicitada pelo procurador, encaminhamos para a prefeitura e, desde então, nós ainda não obtivemos, na verdade, o envio do projeto para a Câmara para ser votado. Algumas vezes já procurei o vereador Jonathan, já conversei algumas vezes com o Juninho também, e vem, né, agora está se aproximando aí do fim do exercício, né, se não me engano, acho que daqui umas duas reuniões aí, tem mais duas, né, Nico, para encerrar, né, acho que a última já é a eleição da próxima mesa diretora, né, pelo que a gente tem ouvido falar aí, provavelmente o vice-presidente deve estar assumindo a presidência, então... Já me direciono também, principalmente a você, Juninho, que é uma pessoa que é ligada ao esporte, né? Também é professor, né? Desenvolve um trabalho bacana lá na Pedra Negra, que eu vejo também com umas senhorinhas lá, né? E acho que é importante essa questão do esporte a nível social, e você sabe também a importância que é você ter o apoio do poder público. Então, pedir o apoio, né? Não sei se esse ano ainda está em tempo, mas provavelmente na próxima legislatura aí, para a gente ter o apoio aí da Câmara, né, num diálogo junto com o Executivo, para que esse projeto possa sair da gaveta do prefeito lá e possa vir para cá para ser apreciado pelos vereadores e, consequentemente, ser colocado em pauta de votação. Por quê? Por que foi solicitado esse projeto? Hoje, como eu citei no começo, como a escolinha não cobra mensalidade, e ela atende hoje, não vou dizer 100%, mas quase 100%, é pessoal de realmente família carente. Então, hoje você vai comprar uma chuteira, né, de criança mesmo, o custo ele é muito alto. Né? Então, assim, você poder mexer no orçamento familiar para poder ficar dando isso para o filho e por estar utilizando diretamente, porque aqui em Jaci, são, como são duas escolinhas, né, que utilizam o espaço, que é da prefeitura e a nossa, então a maioria dos atletas, eles usam os dois, nas duas escolinhas, então acaba que o gás, né, acaba mais rápido. Né? Então, a cada dois, três meses, aí, um pai tem que desembolsar aí R$400 para poder comprar uma chuteira aí, e acaba pesando o orçamento, ainda mais tratando de uma família carente. Né? Esses eventos que a gente organiza, questão de avaliação, às vezes acaba sendo fora do município, como foi a do Santos, que foi na cidade de Alfenas, esqueci a cidade. Qual?
Guapé.
Guapé. E acaba que a família tem que disponibilizar um dinheirinho para o lanche, né? Às vezes mesmo dar um dinheirinho para o lanche, ou mesmo fazer lanche. Então a gente sabe que isso acaba apertando o orçamento familiar. Né? No último dia 5, nós tivemos a avaliação do Cruzeiro aqui em Jaci. Né? Todos os vereadores tiveram ciência disso, inclusive o Jonathan acabou tomando frente, de arrecadar recursos, né, para poder comprar lá para dar um lanche para as crianças. Entendeu? Então, tudo isso é englobado dentro do projeto. A necessidade da gente de fomentar o projeto é justamente para isso. Para que quando a gente precisar sair de viagem, inclusive na última manifestação do prefeito, quando ele disse que ele não vai mais, no período que ele tiver no mandato, ele não vai mais ceder o transporte para a escolinha. Então, assim, se precisar alugar um transporte, aí já entra também a questão da passagem. Então, isso tudo pesa no orçamento familiar. Então, o intuito de requerer a fomentação do projeto é justamente para isso, para que dê condições, né, para que essas crianças, a maioria delas carentes, né, possam ter condição de estar praticando esporte, tendo a possibilidade de realizar o sonho e, principalmente, não mexer no orçamento. Né, porque hoje, aquelas famílias que possuem, têm condição financeira para isso, a gente sabe que aqui tem pessoas com isso e crianças que também praticam, tem crianças que preferem praticar escolinha fora do município, pagam mensalidade para isso, mas nem todo mundo tem condição. Então é por isso que a gente entrou com esse projeto, foi apresentado na ocasião, nessa reunião, onde a maioria dos senhores estavam presentes, né, o prefeito na ocasião ele disse que como a gente estava nessa pendência dessa aprovação pela Secretaria de Desenvolvimento Social, então, naquele momento eu não poderia estar entrando com a documentação, precisava passar pela validação, depois foi feito posteriormente no começo desse ano, mas, embora o prefeito também deixou claro na ocasião que ele não abriria mão, não sei se o senhor lembra, mas ele não abriria mão de montar uma outra escolinha do município. Né? Também não vejo problema nenhum com isso.
Will, depois eu tenho uma pergunta.
Tá, eu só estou concluindo aqui. Mas a gente entende que para manter, ajudar a manter, né, que nós contamos com o apoio de algumas pessoas que nos ajudam, né, mas para a gente poder ajudar, e sabendo que hoje o município dispõe de orçamento para isso, a gente requereu, através do projeto, uma fomentação dentro da lei, né, para que seja feito dentro da lei. Inclusive, já foi mencionado algumas vezes aqui sobre a questão de algumas entidades que não estão sendo repassadas subvenções por causa de prestação de conta. Eu defendo que realmente se essas coisas não tiverem dentro da legalidade, não tiver correto, que seja cortado. Né? Então, assim, não é porque eu estou pedindo que eu estou deixando claro que vai ser feito nas custas. Não, pelo contrário. Nós temos assessoria jurídica, nós temos assessoria contábil, que vai dar esse suporte. E, obviamente, se tiver alguma coisa errada que não condiz com o que o município exige, é cortado e isso a gente não reclama. Mas, pelo menos, a gente possa requerer e ser contemplado com isso. Por fim, eu quero só finalizar aqui sobre a questão das duas últimas citações que foram feitas aqui na reunião da Câmara, sobre a questão da escolinha. Uma questão foi a questão do transporte, né, que já foi discutida aqui na reunião, inclusive. Né, inclusive, depois dessa reunião, onde o vereador Nelson trouxe desculpas em relação à prefeitura, a gente entende que falhas ocorrem, né, os pedidos de desculpa foram levados para os pais, para os responsáveis, e aceito que a gente entende que isso acontece. Né, isso, ao meu ver, ficou esclarecido. E o outro ponto, que foi agora essa última avaliação, que foi a do Cruzeiro, que foi o ponto que chamou a atenção, porque nós que organizamos a avaliação. Convidamos Cruzeiro Esporte Clube para mandar um representante, né, para poder avaliar as crianças. E enviamos, no caso, eu enviei as fotos do local onde seria feita a avaliação, que é o campo da Pedra Negra, que é o campo que a gente utiliza, inclusive, que é o municipal para as atividades da escolinha. E encaminhamos um ofício para o gabinete do prefeito, informando do evento, para a Secretaria de Esportes, informando, para a presidência da Câmara também, informando que ocorreria esse evento no município. E, estranhamente, nós não recebemos o retorno, né, principalmente da Secretaria de Esporte, né? Nós não recebemos o retorno do nosso ofício. Na verdade, a Secretaria encaminhou um ofício diretamente para a diretoria do Cruzeiro, solicitando que o Cruzeiro não viesse, ou melhor, não mandasse o representante para poder acompanhar a avaliação. Usando as justificativas que o campo não teria condições de receber, e a prefeitura não se responsabilizava por qualquer dano, acontecer alguma coisa com o atleta. Eu lembro que toda e qualquer atividade que é organizada e promovida pela escolinha, ela é de inteira responsabilidade da escolinha e dos pais, que já assinaram um termo de compromisso, um termo de responsabilidade com a escolinha, autorizando seus respectivos filhos atletas a participarem. Então, assim, o que causou isso? E, assim, eu agradeci, inclusive, eles, porque aí eles entraram em contato conosco, dizendo que não poderiam fazer avaliação lá no campo, porque, como o ofício ele foi citado o nome da prefeitura e o campo lá ele é municipal, então eles acharam melhor que não fosse feito lá, porque nós estamos falando de um clube, né, que recentemente virou um clube empresa, e eles não queriam sujar a imagem com qualquer tipo de assunto, principalmente envolvendo o município. Então, nós conseguimos espaço, alugamos espaço, né, o Jonathan aí, através dos vereadores, ajudaram aí, né, tudo lá, e acabou acontecendo. Mas acabou ficando essa dúvida, né, de saber o porquê que nós não fomos informados pela secretaria, né, o porquê de não, mesmo que a justificativa fosse a mesma, né, eu entendo que você informar um convidado e não quem estava organizando, eu não acho isso correto, entendeu? Mas eu espero que isso depois a gente receba alguma resposta, algum retorno da secretaria, né, que é a Secretaria de Esportes, mas deixando claro que no dia que teve a avaliação, nós levamos o responsável, Elton, lá no campo, no dia antes de ir, foi feito na arena ali, né, no seu site, mas antes de ir para lá, ele foi até o campo, né, aí sim viu pessoalmente e não viu problema nenhum do evento ser realizado lá. Inclusive, levei ele também no campo que está em reforma, ele gostou muito, né, do espaço que tá aqui, da reforma da Praça de Esportes, mas o que prejudicou? Porque por o espaço ser metade do campo, acabou que você não teve oportunidade, não deu conseguir dar oportunidade de igual para todos, para todos os atletas poderem participar de igual. Mas isso aí, a gente espera que essas arestas sejam aparadas, mas, novamente, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que tiver, todos aqui têm meu telefone, né, eu acho que o projeto, ele deve ser mais importante do que a pessoa que está por trás dele, entendeu? Então, eu sempre deixei isso claro para o Jonathan, para quem eu já tive a oportunidade de conversar, porque, às vezes, a pessoa que está por trás do projeto incomoda mais do que o projeto em si, né? Então, como a Olívia já disse várias vezes aqui, né, acho que, vamos dizer, a política é uma coisa, as ações são outras, né? Ações de políticas públicas é o que nós vemos hoje na questão de saúde, educação e tudo mais. Agora, a politicagem realmente é uma coisa que não é interessante para o município. Então, no mais, é isso. Só quem é perder.
Todos perdem. William, eu não vou me cansar, né, de dizer aqui mesmo, realmente. Eu acho que a gente tem que trabalhar em favor da população, independente de qualquer coisa. E essa casa, né, eu falo até com os meus companheiros aqui, que eu não estou aqui para poder fazer política aqui na Câmara. Política, eu falo, brigar com alguém ou ficar continuando politicagem, essa politicagem aí que não acrescenta em nada. Não some nada para nós. para a população, principalmente, quem perde é a população. E Jaci, eu espero que continue melhorando nesse aspecto, porque eu não vim para fazer essa política. Eu não sou hoje uma vereadora, estou como vereadora para fazer esse tipo de política. E essa política que fica aqui, ali, não. Eu estou aqui para trabalhar em favor da nossa população. E o que for bom para os meninos, eu sempre vou falar, para qualquer projeto que chegou nessa casa, que a gente viu que ia beneficiar a nossa população, nós votamos e somos a favor. Nada que vai impedir a gente fazer isso, nós vamos fazer. E nós estamos sempre trabalhando a isso.
Eu, como eu te falei, eu tenho acompanhado as reuniões da Câmara, hoje não presencialmente, mas hoje, graças à transmissão ao vivo, a gente acompanha, eu vejo isso. É, como você falou, tudo que chega aqui, né, realmente eu não vejo aquele negócio de engavetar projeto, não. É analisado comissões, coloca em votação, aprovou, não aprovou. Mas, igualzinho eu falei, projeto, ele foi juntado à documentação dia 25 de janeiro. É, hoje é dia 21 de novembro. Nós estamos a 4 dias de completar 10 meses que o projeto não veio para cá. Então, assim, o motivo de eu estar aqui hoje, um dos motivos, é, além de esclarecer sobre a questão do funcionamento do projeto, é justamente pedir esse apoio. Né? Sei que vocês encontram, conversam com o prefeito, mas peraí, manda para a Câmara, para a Câmara poder. Porque eu tenho certeza que o conteúdo que está no projeto, que está discriminado no projeto, é em relação a isso que você falou. É benefício da população, mais necessariamente das crianças, que é quem é contemplado diretamente.
Ô, Luiz, quero fazer uma pergunta para você.
Não.
É, no dia, não lembro a data certinha, a gente teve lá na prefeitura sobre esse projeto mesmo, né? Da fomentação.
No ano passado, a data também eu não vou lembrar.
Exatamente. Eu acho que estava presente eu, você, vereador Nelson, secretário de Cultura e Esporte, e o prefeito. No
não,
qual.
Isso foi outra reunião. É, nós tivemos essa que antes tiveram os vereadores, e a outra, essa que está citando, ela foi para tratar da pauta do apoio da prefeitura, aí sim, para a equipe adulta participar da edição da Copa.
Exatamente. E através disso, ele também citou a escolinha, né? Que é os meninos. Né, a categoria de base. E no qual ficou decidido que ele falou que não tinha necessidade de mandar a fomentação, porque ele ia arcar, e só estava presente, ele fez a live lá no dia, feito essa união, né? Ele falou que não ia faltar transporte, não ia faltar alimentação, não ia faltar material de consumo para a escolinha, e depois eu não sei o que virou. Né?
Então, logo depois que saiu da reunião, eu enviei um ofício aí para o secretário de esporte, que estava presente na reunião, solicitando para ele, na ocasião, eu pedi para ele ter um uniforme novo para o time adulto, já que iria participar da edição da Copa Alterosa, para colocar lá o emblema da prefeitura, da secretaria, porque como é um evento que tem uma mediação da TV Alterosa, então aquilo ali também ia ajudar. Citei sobre a questão da alimentação também, água, lanche. Aí ele, a resposta que eu tive é que a prefeitura não tinha dinheiro para poder fazer isso. Então,
foi
por isso
que então,
consequência no projeto da fomentação.
Inclusive,
foi a resposta que eu tive dele.
Inclusive, falou que não tem dinheiro, não tinha dinheiro, né?
Sim.
Inclusive, eu estou com alguns empenhos aqui na mão, de gasto da cultura, esporte, lazer, né? Então, no ano de 2021, foi gasto 200 e, se eu me recordo bem, 260 mil. Esse ano, de janeiro até o presente momento, foi gasto 1 milhão 570 mil. Né? No qual a gente chamou aqui o secretário, convocou o secretário a estar presente nessa reunião, né? A mesa diretora, junto com os vereadores, e ele não veio. Então, eu estou mandando aqui toda essa documentação para o Ministério Público, né? E já anunciando também o Ministério Público o não comparecimento do secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Então, a gente fala que não tinha dinheiro, né? Foi a resposta que deu para você, mas teve muito. Dá pra ver aqui que teve muito dinheiro.
Então, vereador, essas questões que envolvam... Porque o papel o seu papel como fiscalizador do povo, né, dos vereadores, é fazer isso aí, é fiscalizar onde está sendo gasto. Vocês recebem para isso. Na verdade, nós pagamos o salário de vocês para isso, né? Então, obviamente, se tem alguma irregularidade, ele foi convidado aqui para prestar esclarecimento, não veio aí, eu acho que é a casa que tem que tomar aí as medidas cabíveis. Mas acho que não vem ao caso a questão da escolinha. Isso. Ok? Que aí seja outra...
Mas eu, no caso, eu só citei, por quê? Porque no dia que a gente teve lá na prefeitura fazendo a junção, né, a união, o prefeito fez uma live, no qual falando que ia dar todo o apoio, igual você tinha dito, não foi dado o apoio.
Sim,
né?
Entendi perfeitamente. Ok, senhor presidente, quero agradecer pela oportunidade. Algum outro vereador quer? Sim, à vontade, vereador.
Ô, William, você falou aí, eu escutei. A prefeitura, hora nenhuma, ajudou a escolinha?
Sim, não, ajudou. Né? A gente até, na verdade, ela com transporte, a prefeitura ajudou, na verdade, somente com transporte, ajudou o ano de 2022 praticamente todo.
Certo.
Todos os eventos.
Material esportivo?
Não, material esportivo não.
Nada?
Nada. Absolutamente nada.
A Alterosa que você disputou?
Aí na Copa, aí no caso, falando adulto, né?
Isso.
O adulto, a prefeitura, essa reunião que foi conversada, inclusive, que o senhor esteve presente,
uhum.
Ficou acordado que a prefeitura iria assumir todos os custos com a participação da equipe adulta na Copa Alterosa, com transporte, taxa de inscrição e taxa de arbitragem, né, e exclusivo, inclusive foi pago, né, no final do ano nós recebemos, agora no final da competição nós recebemos o retorno da organização, que é a CEM, e disseram que a prefeitura honrou com o compromisso. Então isso aí, da equipe adulta, que são duas modalidades, né, adulta e futebol de base, realmente a prefeitura cumpriu.
Tá. É para deixar claro, senhor presidente, quando o William falou aí sobre aquele evento que teve na semana passada, que a Escolinha do Cruzeiro teve aí, a prefeitura, hora nenhuma, proibiu o evento acontecer lá. Ela apenas enviou um documento para o Cruzeiro falando que lá não era um local apropriado no momento para fazer um evento desse. Que o campo estava precisando de reparos e não daria tempo de... Mas hora nenhuma proibiu. Se quisesse fazer lá, poderia. Quem tomou a opção de não fazer lá foi o próprio Cruzeirinho, que falou, então, já que eles não querem, falou que não é apto, então não vão fazer. Mas hora nenhuma foi proibido, tanto que no dia, um dia antes, o telefone tocou, me ligaram perguntando. Gente do próprio clube do que o William está à frente aí perguntando. Assim, pode ser usado lá? Falei, olha, eu não tenho ordem para falar que sim ou que não. Mas vou ligar para o prefeito agora e perguntar. Liguei para o prefeito e falou, hora nenhuma está proibido. Tanto é que eles treinam lá, ué.
Então, eu estou com o ofício aqui, tá?
Uhum. Nelson, tudo bem. A prefeitura não falou, mas mandou um ofício
então,
para a escola, falando que não poderia fazer.
Guardando...
E assim, se tem uma ordem da prefeitura falando que não poderia fazer, que não...
Não é poderia, não. Não.
Foi. Eles só notificaram a situação do estádio.
Não estava apto. Mas aí não estava apto para receber lá. Falou isso?
Não. Apresentou a situação do estádio, do campo.
Eu acho assim, o ofício está aqui, eu acho assim, é mais fácil a gente interpretar o ofício do que...
Sim, com certeza.
Aqui, ó. Endereçado à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer para Cruzeiro Esporte Clube. Ou seja, o ofício que nós enviamos para a Secretaria, a resposta tem que vir para quem está organizando e não para quem é convidado. Até aí já começou errado. Primeiro, com os cordiais cumprimentos, vem através desse comunicar que a Prefeitura Municipal de Jaci, ou seja, usou o nome da Prefeitura Municipal de Jaci, que é responsável pelo município, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, representada pela pessoa do senhor secretário Leonel Luiz da Paixão, comunica que a Escolinha de Jaci Futebol Clube irá realizar uma avaliação em nosso estádio municipal. Diante disso, venho comunicar que a estrutura encontra-se desfavorável, lembrando que, para o Cruzeiro validar a vinda aqui, no dia 5, que essa validação foi feita há 2 anos atrás, e recentemente, um mês e meio antes da avaliação, foi enviado fotos do campo, e eu fiz um vídeo também, panorama mostrando o campo da Pedra Negra. Ou seja, se eles confirmaram a presença do profissional aqui, é porque o Cruzeiro entendeu que o local estava apto.
Quem? E já teve outras avaliações, né?
Um mês antes da avaliação.
Você mandou, você enviou as fotos?
Isso. É, desfavorável para o acontecimento de um evento dessa magnitude. Lembrando que, em março, nós tivemos a avaliação do Clube Atlético Mineiro no mesmo local. É, sendo assim, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, não se responsabiliza por quaisquer danos materiais e pessoais dos participantes que irão participar desse evento. Sim. Se colocando à disposição, aí está assinado aqui pelo secretário Leonel e pelo coordenador de esporte Álvaro André. E o que acontece? Como esse ofício foi enviado para a diretoria do Cruzeiro, o que, que o Cruzeiro entende? Se a Prefeitura Municipal da cidade fala que o local não está apropriado, eu não vou mandar um profissional lá. Foi isso a ligação que eu tive do clube. Tanto é que nós recebemos ligação Nova Lavras de Lavras oferecendo espaço, Clube Ferroviário, Ferroviário de Ribeirão Vermelho, outras cidades, Bom Sucesso, Macaia, Tumirim. Só que acontece, como ia entrar na questão da logística, e o próprio prefeito já tinha dito antes que não ia exceder o transporte, então, até foi a ideia do Rogério aqui, agradecer o vereador Rogério, que naquela, foi tudo na mesma semana, né, que o ofício foi datado do dia 31 de outubro, e aí teve um feriado no dia 2 de novembro, naquela mesma semana, então, a gente estava sem prazo. E aí teve a ideia, falou, mas tem um espaço em Jaci que é particular, e aí sim, a gente entrou em contato, explicou a situação lá para a organização, para o clube, e aí como lá é o espaço particular, a única coisa que eles cobraram foi o contrato de locação entre o espaço e a escolinha para que pudesse mandar o profissional. E assim foi feito. Entendeu? Só que eu falei que no dia da avaliação, que foi no sábado, dia 5, eu levei ele lá no campo antes dele ir para a arena. E ele falou, não, para mim não tinha problema nenhum fazer aqui. Porém, como a ordem partiu da prefeitura, e inclusive o próprio vereador Nelson falou que até foi o Douglas, que trabalha conosco, ele ligou para ele e falou para mim, eu acabei de ligar pro Nelsinho, e ele falou que pode ser feito, conversou com o prefeito, disse que pode ser feito lá no campo, não tem problema nenhum. Eu falei assim, mas uma coisa é falar, a gente precisa de um documento.
Mas então, ô William, mas hora nenhuma esse documento aí fala que está proibido. Ele é apenas... Deixa eu fazer uma pergunta.
Não,
só um minutinho. Foi só alunos de Jaci ou alunos de outras cidades que veio também?
Não, convidamos a escolinha de outras cidades.
Justamente. Ele falou que lá não é o local adequado, porque se algum... A escolinha é sua, tem um documento assinado por você, que se der algum problema lá, você é responsável.
Sim.
A escolinha de futebol de Lavras tem, mas se vir aqui machucar num campo aqui que está apropriado, vai atrás da prefeitura, tenho certeza absoluta disso. Mas assim, eu já entendi, a pergunta foi bem clara, só isso. Para mim, para o vereador aqui, não foi proibido. Só apenas mostrou que não era adequado.
Sim, então, eu só quis esclarecer isso, o vereador.
Porque senão pensa que ele proibiu, ele não proibiu.
Não,
ele
não.
Só
informou. É que eu estou te falando, a questão interpretativa, né? O Cruzeiro Esporte Clube, que é quem mandou o profissional, entendeu que não podia. Ponto.
Uhum.
E para poder mandar, precisava de um outro documento. O que eu falei para o Douglas? Falei, Douglas, já que o Nelson conversou com o prefeito e falou que podia ser feito, pede para redigir um e-mail ou um WhatsApp ou qualquer coisa que seja documental, a gente encaminha para a Secretaria do Clube, na sexta-feira, que foi isso, antes da gente alugar o espaço, manda para a Secretaria do Clube, foi até isso que ele pediu, anexa junto ao memorando da Secretaria, ele vem e faz lá. Só que isso não foi feito.
Certo.
Aí ficou de boca.
Continuar fazendo as perguntas.
Infelizmente não acontece.
Você falou que tem a escolinha aí, né? E tem um quadro de funcionários na escolinha. São quantos funcionários que tem na escolinha?
São voluntários. Nós temos hoje 3 voluntários, que sou eu, o Pituca e o Douglas. Somos voluntários. E temos um prestador de serviço, que é o profissional de educação física, que é o Vladimir, que possui o contrato de prestação de serviço entre o profissional e a entidade.
Então, se caso vier acontecer alguma coisa lá com as crianças, o responsável é o Vladimir.
Isso, exatamente. Vladimir. Na verdade, a responsabilidade é o CNPJ do Jaci Futebol Clube, amparado pelo professor de educação física, Vladimir. Esse é o profissional. Lembrando que o profissional não responde pela escolinha. A escolinha é que responde por si próprio.
O profissional de educação física, ele é responsável somente por passar as atividades físicas.
Justamente.
E ser responsabilizado por isso. Agora, pelo que acontece com a escolinha, não.
Isso, exatamente.
Aí é a direção da escolinha.
Exatamente. Sim, não, e aí como fala, hoje o atleta, para ele poder participar das atividades da escolinha, tem um
é igual o Juninho. né, o Rômulo Júnior.
Exatamente.
Faz com a escolinha que ele trabalha. É a mesma coisa, é a mesma responsabilidade do Vladimir.
É, se acontecer qualquer coisa, por exemplo, na escolinha da prefeitura, o responsável não vai ser o Rômulo, vai ser a prefeitura, que é quem é responsável. Então, assim, como você mesmo falou, vereador El, cada atleta tem uma autorização devidamente preenchida e assinada pelos pais. Então, isso aí, essa questão documental, a gente é bem resguardado.
Presidente, só para terminar, eu entendi, assim, a prefeitura ela ajudou, a escolinha não ajudou 100%, sim, né? Sim. É, poderia estar ajudando assim, 100%, não vejo problema nenhum, né?
Sim, no campeonato.
Assim, o que às vezes a gente vê falando aqui, senhor presidente, parece que a prefeitura não está ajudando com nada. Ajudou sim, né? Inclusive, eu já entrei várias vezes em contato com o Willian.
Sim, sim,
é, oferecendo ajuda de camisa, oferecendo, mas não teve êxito, entendeu? Então, assim, eu acho que está tendo ajuda, mas isso aqui é a subvenção da prefeitura.
Sim, como né? Eu falei, o apoio da prefeitura hoje é... ele é feito até determinado ponto. Só que, por exemplo, o que foi acordado... Não, a prefeitura sempre que precisar de um lanche para as crianças, a prefeitura vai dar. Não deu. É, a prefeitura, hoje a gente utiliza do espaço público, né, que é o campo municipal. Ah, a prefeitura vai ajudar com material esportivo. Ah, uma criança lá rasgou a chuteira, mandou o ofício pedindo a chuteira, não pode. Então, assim, hoje a prefeitura hoje tem ajudado único... e exclusivamente com transporte, no caso para a escolinha, que é a falta que eu estou tratando aqui, né? Ela tem ajudado com a escolinha, com transporte. Isso até a última live do prefeito, onde ele disse que nem o transporte vai ajudar. Então,
foi por isso,
eu estou tomando por base, porque o que acontece? Eu entendo, né, que vocês, como representantes do Poder Executivo, dialogam com ele e trazem informação. Mas a partir do momento que ele coloca isso publicamente, eu fui onde falei, olha, eu tenho que realmente procurar a Câmara, porque já que tem um projeto lá com ele desde janeiro, e o projeto tem essa finalidade, a fomentação justamente para isso, aí no caso, fomentação na verdade, né, que fala, né? Aí, no caso, a gente não vai precisar nem utilizar do transporte. Por quê? Isso está tudo incluso dentro da fomentação. Óbvio, se puder usar o transporte, melhor ainda.
Eu creio que não, porque o valor que você vai pedir subvenção lá não paga nenhum transporte. Mas dependendo ajuda. Não paga nenhum transporte, porque uma viagem que vocês fazem aí é muito mais do que o valor do transporte.
Mas essa questão da gestão dos valores é feito isso internamente para escolinha. O valor que a gente pediu, obviamente, se vier para cá, for votado, aprovado, quem vai ter que gerir isso aí somos nós internamente. Se vai dar ou não, aí isso cabe a nós.
Então, para ser sincero, eu como vereador aqui, não sei os outros dois, prefeito aprovar isso aí é batata, porque... Ele, além dele aprovar, ele teria
não
como...
Então, cara.
Então, além dele aprovar, ele tem que fiscalizar, porque a partir do momento que ele mandar o dinheiro lá para... Né, o secretário comparecer a todos os treinos, o Rômulo, que faz parte do quadro de funcionários da prefeitura, comparecer lá também, fiscalizar que está tudo certinho, eu acho que tudo anda bem. O que não pode é falácias, né? Fica muito falácia. Ah, não ajuda, não faz nada. Faz sim, não está fazendo 100%, mas a prefeitura ajuda. Vamos tentar ver se o prefeito, a partir de agora, ajuda 100%, que aí não dá falação.
Hoje, igualzinho, eu volto a pedir, o vereador. Hoje, a prefeitura tem ajudado a escolinha com o transporte.
Então, só para a população entender, com o transporte. Isso. Tem transporte que o time do Jaci Futebol Clube foi viajar, que ficou em R$7.000. Não é uma ajuda? Isso em um transporte. Então, às vezes eles acham que um transporte é botar um diesel no ônibus e ir ali na cidade. Não é. Então a prefeitura já está ajudando sim. Não ajudou 100%, mas está ajudando. Mas eu estou a favor, entendeu? Independente de qualquer coisa.
Essa questão,
né? Eu acho assim, o que aconteceu na última live do prefeito é porque veio desrespeito de lá como de cá. Foi um erro que foi, que às vezes uma conversa no outro dia, um pedido de desculpa, resolvi, mas não. Não sei se é você, mas alguém quis crescer em cima disso. Não. Então, eu acho que por isso que foi aquela falação. Entendeu?
Desculpa, mas é porque o tempo...
Né?
Sim, a conversa já está indo para outros...
Não, entendi. Só para finalizar, o intuito que você veio aqui foi explicado...
Acho que ficou claro, ficou intuito, né? Os questionamentos são válidos também. Novamente, me coloco à disposição sempre que precisar, estou à disposição. E a gente espera aí, né, que o prefeito possa estar mandando para cá o projeto e para ser apreciado e votado, tá bom?
Sim, tá jóia.
Obrigado aí, Olivia. Desculpa pelo...
Imagina, eu acredito, né, que do mesmo jeito que tem as subvenções, tem os projetos, que a prefeitura pode sim estar tá ajudando, né? O Jaci Futebol Clube, igual ele ajuda, pode ajudar na rádio e outras coisas. A gente tem que fazer o quê? Tem a prestação de conta. Tá correto? Ótimo.
É
só não pode ficar assim, um ano inteiro sem ajudar.
É isso aí.
Veio um projeto para cá, votamos, fomos a favor de tudo isso, mas até agora ninguém das, que tinha que ser ajudado das subvenções não teve nenhum retorno ok para nós aqui.
É.
Então não adianta, né? A gente votar e depois sair.
É, e também isso é importante, viu, Lívia? É porque eu estou requerendo então, aqui o pedido, também não adianta depois amanhã ele mandar para cá votar.
É, votar e não cumprir.
Ficar lá e não cumprir, aí não vai adiantar de nada.
É assim, é o nosso trabalho.
O projeto já está aí, presidente?
Não, o projeto não está aqui. Ele não veio aqui, mas quando ele vier, eu tenho certeza que nós vamos aprovar. Do mesmo jeito que aprovamos os outros.
Aprovou o projeto do DCH, nós vamos aprovar também.
É lógico. Ninguém está falando que não vamos aprovar. Eu não falei isso, eu já falei.
Eu sei,
tem que chegar o projeto.
Não, o projeto tem que chegar aqui.
Eu estou falando que o projeto está pronto lá e não vem o projeto. Não,
como os outros projetos chegaram aqui, mas também não estão recebendo. Tem a prestação de conta? Pronto.
Presidente, como é que vai aprovar o projeto? O projeto não está aqui.
Obrigado, Rogério, peraí que eu vou explicar, Rogério,
que aconteceu.
E quando
Rogério,
o projeto chegar aqui nesta casa, Rogério, nós, vereadores, vamos aprovar ele. Aí depois que ele chegar aqui, aí nós vamos fiscalizar para ver se o que está fazendo certo. Ok, Rogério?
Sim, presidente, mas o projeto está pronto lá, por que o projeto não veio?
Porque o prefeito não mandou?
Então.
Mas então, todo mundo está careca de saber, ué.
Então tem coisa errada aí, ué.
Isso aí todo mundo já sabe, não é novidade pra ninguém não.
Eu tô aqui hoje.
Pois é, por isso.
Obrigado, Lívia.
De nada, imagino.
Obrigado, Lívia.
Eu tenho que pegar a linha com o Rogério, que o Rogério me deixa nos extremos. Simples, o projeto não tá aqui. Né? E continuo, né, falando que estamos aqui para trabalhar em favor da população, estamos aqui sim para fiscalizar. Temos o nosso grupo, onde está todos os nós vereadores, estão sabendo exatamente o que está acontecendo no município. Às vezes o Banana está num lugar, ele vê que tem uma coisa que não está certa, o Banana comunica com os outros vereadores, o Elcio faz a mesma coisa, né? O Sim também faz, Juninho, o Antônio, o Célio, o Rogério, o Jonathan, até mesmo eu. Nós, né, vimos, né? Eu tirei uma foto e mandei no grupo. Está lá o campo de futebol, está sendo revitalizado e já tem praga, não é, Vilso? Eu falo Vilso e o Vilso tá lá vendo, mas eu não vou perguntar pra ele porque eu não posso. A orla tá uma vergonha. O povo demora, tem lixo brotando. Os lixos vão nascer. E sim, eu também peço colaboração também da população também. Porque tem lugar ali no campo, né, Vilso? Que o pessoal já tá invadindo, já tá estragando. O que tá lá, que nem ainda inaugurou. Reinaugurou. O pessoal tá estragando. Então, acho que é assim. O executivo tem que fazer, nós temos que fiscalizar e a população também tem que cuidar. Não é só nós aqui que somos culpados de todos os erros que acontecem na população, não. A população também é culpada. Do mesmo jeito que nós temos deveres, temos as nossas obrigações também. Então a população também tem que ajudar. Não é ir lá na orla, beber cerveja e deixar a latinha lá no chão. Não é quebrar manilha. Não é deixar os lixos aí jogados para tudo quanto é lado, igual a gente tem visto já assim inteiro. Né? Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Eu faço minha parte como vereadora, eu faço minha parte como cidadã. Então, a gente tem que cobrar, sim. Tem. Mas também a gente tem que cumprir as nossas obrigações. Óbvio que nós vamos falar, o campo está assim. Eu tive a oportunidade de falar com o secretário, eu mostrei para o secretário como estava a situação, porque eu estava no campo de futebol, ali na quadra, onde teve as crianças estavam jogando bola. Eu falei com ele. E eu falei assim, ó, do jeito que tá também, não tem como. Lógico, a chuva, né, ajudou, mas se não tirar ali, daqui uns dias, né, vai fazer. Cuidado, o cuidado é todos os dias, né, viu? Não. No campo?
Guarda, presidente.
Não.
É, presidente.
Na quadra, não. Oi?
Agora é o seguinte, se não vai, você vai para a obra, pega as manilhas que você fala e guarda, então, né?
Pois é.
Porque se fica rodando para lá, vai...
Rogério, infelizmente, nós tivemos, né... O desprazer de ter uma empresa que foi trabalhar na orla, que não prestou para nada. E já sabia. É uma coisa assim, gente. Começou errado, vai terminar como? Errado. E assim, vão pedindo alguma coisa, situação. Leandro, que está aqui também. Lá na Serra a poeira diminuiu, Leandro? Não, porque ontem estava lá, eu fui lá, né, Leandro? Você me viu lá, continua do mesmo jeito. Então, assim, as situações que a gente tem pedido. Né? A gente não tem deixado, a gente não deixou no esquecimento. Mas não tem.
A gente não teve resposta do Codema sobre isso.
Sim, não tivemos resposta do Codema. Hoje, Antônio, sério, vocês participaram da última reunião? Tem alguma resposta?
Eu participei de duas reuniões, né, depois que eu fui entregado ao Codema, né?
Sim. Você tem alguma coisa a falar para o nosso munícipe que está aqui perguntando?
Não, hoje não.
Obrigada, Nico. Mas você está participando ali, você está sabendo o que está acontecendo. Mas infelizmente, nós somos, Leandro, ainda.
Senhor presidente.
Só os fiscalizadores. Quem manda são outros.
É. Na verdade, senhor presidente, quem deveria ter mandado uma resposta era o presidente do Codema, né? Que até hoje não mandou nada para a gente explicar para a população, porque o Leandro sabe que a gente conversa muito sobre isso, ele sabe que a gente está trabalhando em cima disso também, não está deixando a Deus dará. Então, o que falta de verdade é a resposta da presidência do Codema, né? Porque não são os membros que têm que dar resposta, e sim a presidência, né? A direção ali, a diretoria. E não tivemos ainda. Infelizmente, não sabemos se está fiscalizando. Até mesmo o ofício que eu pedi para desvincular o secretário de um que fiscaliza ele mesmo, até hoje não tive resposta.
Sabe o que eu acho, gente? Nós, assim, essa câmara aqui, ela está tão boazinha, ela está tão humana, ela está tão boa, que ninguém acha que nós somos nada. Achamos que nós não temos autoridade de pedir. Porque eu peço, eu não mando, eu peço. Porque eu não gostaria que alguém ficasse me mandando, então eu peço. Primeiramente, eu peço, sou humilde em pedir. Mas eu também sou humilde em esperar até o ponto de eu cansar. E eu acredito que entre nós vereadores, eleito pelo povo. Indiferente, porque o prefeito também foi votado pelo povo. Ele está ali no executivo, então quem é o mandante, quem pode fazer isso é ele. Mas independente de qualquer coisa, secretários ou qualquer outro tipo de secretaria tem que ver que a prefeitura, que o executivo, precisa de nós vereadores. Se um projeto chega aqui nessa casa, aqui, se ele não for colocado aqui em votação, a população vai sofrer, a administração não vai andar e vai ficar aquela cidade, que há muito tempo nem vou falar, porque eu não gosto de falar. Assim, às vezes eu gosto de falar do passado, né, Rogério? Mas eu falo. Não, nem toda hora, né, Rogério? Mas a gente é bom, eu lembro também, às vezes. E eu acredito que, assim, nada. O vereador fala, pede para um secretário a mesma coisa. Nada. E tem, às vezes tem os humildes, os secretários humildes que atendem a gente, que conversa, que dá uma resposta, que tem interesse de falar. Mas tem algum, gente, infelizmente. Tem secretário que passa, na verdade, nem olha na sua cara. Para mim, tanto faz o que fez, mas não fazendo favor nenhum. Mas, infelizmente, para mim poder saber o que é bom para a população, eu tenho que chegar até eles. Nós temos que trabalhar em conjunto. Infelizmente, muitas vezes a gente fica sem esse retorno. Mas tem mais 2 anos pela frente, né, gente? Nós vamos continuar trabalhando, porque eu acredito que o nosso mandato tem que vencer aqui com a gente trabalhando em favor da nossa população. Foi isso que nós, né, a nossa intenção de estar vindo para cá, de estar trabalhando em favor da nossa população. Às vezes agradamos alguns, outros não, mas nós não estamos aqui, nós estamos aqui para agradar a todos. Mas, infelizmente, não é todos que vão... Não, infelizmente. Mas eu tenho certeza que o trabalho, quando as pessoas me procuram para alguma coisa, eu tenho feito o meu melhor. Às vezes é até impossível fazer, mas eu procuro fazer. Porque a população, ela precisa de um retorno, a população precisa de uma resposta. E é igual quando as pessoas perguntam para nós assim, não tem remédio na farmacinha, está faltando isso. Eu procuro saber primeiro o motivo por que está faltando. Para depois eu falar qualquer outra coisa. E falo também com as pessoas quando me procuram.
Gente, inclusive a gente estava conversando para marcar uma reunião, né, com o secretário de saúde, mais o prefeito, para saber a respeito disso daí. Até conversei com o Di, ali fora, né? Que A gente precisa de conversar com eles para trazer a resposta para dar para a população o motivo que está faltando. Porque chega remédio e depois acaba muito rápido. Então a gente tem que saber o porquê, né, presidente?
É uma situação assim, eu acredito, todo mundo tem direito. Todos têm direito. Os medicamentos que chegaram ali na farmacinha, às vezes tem muita gente, uns, tem pessoas que não tomam e lá tem. E tem pessoas que chegam ali e vão buscar seus remédios e não tem. Então, faça. Às vezes a gente pode ouvir assim, ah, não tem, é só em Jaci que dá remédio, que só em Jaci que tem, né? Mas faça lá na assistência social, como era feito. Porque tem pessoas, gente, que tem remédio é caro. Não dá para pagar hoje. Quem recebe um salário mínimo, você tem, por exemplo, tem um psiquiatra que atende aqui em Jaci. Por acaso alguém já se interessou saber a receita deles, como é? Quantas pessoas chegam, vai lá, precisam consultar e vão para a farmacinha com quantas receitas que eles estão na mão? Eu trabalho dentro do PSF. Eu sei a quantidade de receitas que são renovadas. Eu sei quem tem a condição de pegar o remédio e quem não tem, infelizmente. Então, faça, porque às vezes eu posso comprar, mas o Juninho não pode. Então, faça lá junto com a assistência social, faz um parecer para que seja comprado esses remédios, para poder a pessoa estar fazendo uso. Infelizmente, a gente não pediu, ou alguém da família, eu não pedi, por exemplo, o Juninho, que é meu irmão, não pedi para o Juninho tomar um remédio psiquiátrico, né, Juninho? Infelizmente. Mas aí acontece ele tomar. Aí vai na farmacinha, sai de lá. Logicamente, gente, tem gente que sai da farmacinha com todos os remédios, com todos, e não encontra um e sai falando mal. Aí eu também já acho injusto. Aí isso também já não está certo. Porque não tem um remédio, aí sai falando mal do que não tem, que não pegou, que está isso, que está aquilo. Também eu não concordo com isso. E está com a sacola cheia de remédio. E tem muita coisa também que, por exemplo, que nós temos que lembrar que a saúde de Jaci tem coisas boas também. Não é só as coisas ruins, não. Então, mas a gente quer a tendência é o quê? Melhorar. Que a gente tenha. Eu tenho condições, o Juninho não tem, então vamos melhorar lá para o Juninho. E as pessoas que têm, deixa para o Juninho que não tem. Todo mundo fica com consciência disso, mas infelizmente não tem. Não é eu que vou mudar a cabeça de ninguém. Mas as pessoas poderiam aprender isso. Tem pessoas que têm condições de estar indo em lavras de ônibus. Tem gente que não tem, aí vai pedir o quê? Um transporte ali um carro ali no transporte. Tem pessoas que não sabem nem aonde vão consultar ou vão fazer um exame em lavras, porque não conhece, não vai mesmo. Nós temos pessoas que já têm assim. Nós temos pessoas. Nós temos pessoas que não são orientadas. Então, não custa nós que sabemos orientar. Não custa fazer isso. E tem pessoas que aceitam. Tem pacientes, né? O Elton mesmo hoje buscou dieta. Tem pacientes já assim que fazem uso de dieta enteral. Então, tem pessoas que acabou a dieta, a pessoa vai lá, compra, até chegar a dieta. E tem pessoas que não fazem isso. Por quê? Porque não tem conhecimento, não sabe nem aonde comprar. Então, às vezes, fica assim, ó, diminui. A gente é tanta falta de empatia, informações também, né, Elton? Mas empatia com o próximo. Se eu sei de uma coisa, eu vou tentar ajudar. Muitas vezes as pessoas me procuram no PSF para falar uma coisa assim que é mínima. Que é mínima, que eu sei, mas eu vou orientar ela a procurar fazer. Igual tem coisas que a gente não consegue fazer que a gente orienta. Ó, vai no Rodolfo. Você tem que ir lá no Ministério Público, porque não tem como sair daqui da Secretaria de Saúde. Mas nós orientamos as pessoas a fazer isso. Porque é o único meio da pessoa fazer. É o único meio. E do mesmo jeito, eu estou lá, eu saio de manhã lá perto, eu vou fazer meus curativos. Tem pessoas assim, que vivem numa dificuldade tão grande, até mesmo com alguma doença, não reclama, gente. E como tem pessoas que estão bem e só sabem reclamar. É o que mais tem, mas também tem as pessoas ótimas, boas demais, que agradecem de tudo que está acontecendo. Minha palavra é só isso hoje, que eu vou pedir porque o Célio está pedindo. Na vez dele, ele vai passar a palavra, mas na minha ele quer intrometer. Ô, Elton, pode fazer um favor?
Elton, eu mesmo. Sorteei eu mesmo.
Não vou passar, não. Vou falar só um pouquinho. Então.
Não, gente, nós estamos aqui por conta, para poder falar à vontade.
Presidente, queria cumprimentar a mesa, né, presidente?
Ô, gente, desculpa também, porque hoje eu não... Espera só um minutinho. Boa noite a todos que estão aqui, tá? Boa noite a vocês.
Você errou, presidente.
Porque eu perdi, né, eu fiz a miada hoje, tá vendo? Como dizem em reunião, por isso não pode faltar reunião. Tem que ser toda segunda-feira. Podia ser umas 3 vezes na semana, né, gente?
Olha lá.
Olha, depois eu te dou... 2 minutos. Não. Mas boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Voltem sempre. Ô, tchau. Muito obrigado, viu? Bem-vindo.
Não vai ser preciso, presidente. Eu vou ser breve nas minhas palavras. Quero cumprimentar os senhores vereadores, os amigos de cadeira, a senhora presidente, a vocês, né, que nos prestigiam com a sua visita, aos funcionários dessa casa. Presidente, quero começar as minhas falas aqui até lhe fazendo uma pergunta. A senhora que está ali perto da farmacinha, não tem ainda 10 dias atrás, estive lá em Divinópolis, a serviço da prefeitura, né, que todos sabem que também sou funcionário como vereador de ontem aí também, a senhora presidente. Além de vereadores, nós somos funcionários, né?
Sim.
Então, eu sempre cobrei muito, junto com os senhores vereadores também, a falta de remédio. E há 10 dias atrás, fui até na van, numa van maior, nós trouxemos muito, mas muito medicamento. Né? 10 dias atrás. Então, eu quero acreditar, presidente, que não esteja faltando.
Ô Elton, né, já que você fez essa pergunta, sim, estou lá perto do PSF. No mesmo dia, a farmacinha ficou fechada para poder eles, né, tá ali
a logística lá para montar.
Para poder estar colocando, né, os remédios deles lugares. E nesse mesmo dia, que a farmacinha abriu para entregar os remédios...
Foi na segunda-feira.
Não, foi segunda não.
Eu cheguei na quinta, na sexta fechou... Na segunda abriu.
Então, o que acontece?
Já tivemos um feriado mesmo.
Às vezes, as pessoas que estão comprando os remédios, elas pegam receita para um mês, quando elas compram. Quando elas pegam na farmacinha, e o que é o certo, nós temos a receita amarela, que é para 2 meses, azul 2 meses, e assim vai.
Sim, sim.
Tem a branca, que ela vale para 6 meses, a farmácia tal. Então, nesse mesmo dia... Muita gente mesmo procurou o PSF, porque está chegando um remédio da farmacinha, logicamente eu quero pegar o meu.
Sim.
Porque vai ser uma economia para mim. Então tem medicamentos que tem caixinha que custa R$100. Ô Leandro, por favor, um silêncio. Muito obrigado a vocês pela colaboração, porque o El não está me ouvindo.
Não, eu confundi a sua... Pode continuar tranquilo, eu só confundi a voz dela toda vez, não entendi. Foi só uma frase.
Então, Elton, no mesmo dia, né, as pessoas estavam procurando lá os medicamentos e não tinha. Não tinha chegado aquele medicamento. Então, pregabalina, que tem muito paciente que usa. Os antidepressivos, né, que são outros também. Porque se eu for nomear todos que as pessoas estão procurando, não vai dar tempo.
Tudo.
Mas naquele mesmo dia, esses medicamentos não tinham chegado. Então, eu acho que eles não estavam na lista para poder chegar.
Sim.
Entendeu? Logicamente, igual eu estou falando, tinha todos os remédios. Mas, por exemplo, eu bebo 3 remédios, mas o meu pregabalina não tinha chegado. Então, eu só não peguei o pregabalina. Mas,
foi tranquilo.
Foi, mas eu reclamei porque eu não peguei. Só que assim, eu não vou tirar a razão das pessoas também de reclamar.
Sim.
Porque igual eu falei, eu tenho dinheiro para poder comprar, mas o Juninho não tem.
Ei, Juninho, voltou você de novo.
Ou o Jonathan.
Mudou agora.
Ou o Jonathan. Então, aí tem que ver essa parte, porque assim, é igual eu falei, vamos lá, vamos procurar o assistente social, vamos fazer um parecer, porque às vezes, por exemplo, na sua casa, você e sua esposa, todos os anos, não estou falando que vocês usam, mas vocês usam medicamentos, são caros. Eu tenho uma senhora que eu faço medicação nela todo domingo, que ela toma uma insulina de uma vez por semana. Todos os medicamentos dela ficam em R$1.000. Essa insulina que ela toma, cada uma, ampola, porque é uma vez por semana, é com R$150.
E também, então, insulina também está vindo, tá? Pela prefeitura, que nós mesmo buscamos lá em Varginha.
A insulina tem as comuns, né? Que até na farmácia popular entrega. e tem umas outras que tem pelo governo também, tem que fazer, né, a ação judicial para poder receber. Só que
é o de alto custo, né?
É o de alto custo, só que essa ela não tem. Não tem e ela tem que comprar, ela tem que usar ela, porque é a única que deu certo para baixar a glicose dela.
Entendi.
E hoje em dia, se você está dando certo com remédio, qual família que vai deixar? Não, vou trocar porque está muito caro e vou comprar. Não, as pessoas persistem em continuar. Ela toma 4 por mês. 600 uma por semana, R$600. Fora os outros medicamentos. Que a pessoa que tem diabetes, alguém, não sei se alguém conhece aí, tem vários remédios de diabetes numa lista extensa aí nos receitas, são todos medicamentos caros.
Não, não entendi. Obrigado pela explicação, presidente.
Por nada, vamos perguntar que eu te faço.
É isso aí, eu sei. É, então, está explicado. A gente entende também a dificuldade que é para essas famílias adquirirem esses remédios, né, de alto custo. E principalmente também as dietas, né? Que é os acamados, eles necessitam muito da dieta. E são dietas caras. Eu não me lembro, não me recordo.
Uma caixinha, eu vou falar porque...
Você sabe o valor.
Uma caixinha com 12, mais de quase R$400.
E hoje nós trouxemos 10 caixas e já foram entregues para as 10 pessoas que fazem uso.
10.
Né?
Imagina assim, vai dar 12, é igual leite, gente. A pessoa tem dieta, ó, 7, é de 3, 7, 10.
Sim.
E vai 13, e vai indo, isso daí. Ela vai parar a dieta, a última dieta é 10 horas da noite.
E eu tô ficando até taxativo demais, que sempre quando, Rogério, quando falta, as pessoas sabem que a gente trabalha nessa área, e perguntam, ah, vai trazer dieta que dia? A minha só tem mais uma caixa, e eu fico doido. Aí eu já tanto mando mensagem pro Rodolfo, olha lá com o Kenny, que é o fornecedor, que eu tô de férias, mas eu busco lá, se precisar eu busco. Porque as pessoas estão precisando.
Vale ressaltar que é igual uma caixa de leite.
Não pode faltar.
Então, é igual uma caixa de leite, as caixinhas você busca lá, né?
Sim, é igualzinho.
A caixinha vem com 12. E é um litro cada um.
Né? Então, eu acredito que ainda esse ano, com esse orçamento, vai vir mais uma remessa, né? Que é uma caixinha dessa para cada paciente, não dura 15 dias, velho. E é caro, né? E a gente olha... Às vezes a gente olha assim, o município tem dinheiro em caixa. Mas nós temos família, a gente sabe do nosso orçamento, quanto a gente ganha e quanto vai gastar. E o município também é a mesma coisa, a gente sabe que é um preço muito alto. Né? Mas a prefeitura de Jaci é uma das mais ricas da região, né? Ainda bem que tem. Já pensou aquelas que não tem? E conversando com alguns motoristas de outras cidades, eles passam maior aperto com esses gastos. De remédio e também suplementos alimentares, que é o caso dessas dietas. Né? Aí vai acabar que eu vou usar meu tempo todo. Eu quero parabenizar o William pelo trabalho, né, do esporte. E, infelizmente, muitas coisas acontecem. Às vezes, o William, não está dentro daquilo que a gente pode fazer. Né? Você mesmo foi, teve um jogo lá, que mesmo eu estando de folga, fui lá para assistir o jogo, acabei trabalhando, né? Mas foi prazeroso estar ali, estar ajudando, estar somando, mas infelizmente não é da forma que a gente quer que saia. O ideal para nós aqui, se houvesse uma união, né, Nico? Se tivesse uma união, o time poderia chamar União Futebol Clube, né? Se tivesse uma união ali, mas enfim. Aqui, antigamente, eu ainda me lembro que eu ainda não trabalhava aqui, há mais de 20 anos atrás, tinha o Corinthians e o Verdão. E era uma rivalidade imensa, né? Então, rivalidade, às vezes, dentro de campo, mas depois os amigos ali voltavam para tomar uma cervejinha junto, bater um papo, enfim. Então, para o esporte, a tendência é crescer. Conto com o apoio nosso, vamos estar conversando com o prefeito da melhor forma possível para poder estar atendendo o pedido que você fez. Se tivesse aqui, igual a vereadora falou, nós ia colocar em votação. Né? Eu tenho certeza que a presidente não ia negar esse pedido. E com certeza passaria também. Né? Mas por hoje é só, presidente, agradeço. Deus abençoe a todos. Finalizando. É eu que tiro. Quem quer? Jonathan.
Eu já ia voltar dentro da caixa de novo.
Vai cair não. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, jurídico, nossa população aqui presente. Todos uma boa noite. E quem tá no, vai no, nos acompanhar aí pela rede social. E na rádio não está passando, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso aí também hoje. Voltou?
O Tião, ele falou que juntou com o pessoal, fez uma vaquinha e conseguiu arrumar o equipamento lá, não foi, Tião? Aí, ó.
É, então, se voltou, tá bom. Quarta, né? É, a gente pede atenção aí, né, o prefeito, para poder fazer esse repasse. Eu acho que tem questão aí de prestação de conta. É, de um lado fala que a prestação de conta está irregular, do outro lado fala que está tudo arrumado, e a gente fica aí nesse tiro cruzado. Eu lembro que na época, na gestão passada, do Dr. José Maria, tinha um jurídico lá na prefeitura que ele ajudava nessa prestação de conta, porque não é fácil você fazer essa prestação de conta também, porque tem meios lá que só o jurídico entende, né? Então, como a rádio, ela também é sem, quase tudo sem fim lucrativo, bem dizer, né? Então, eles não têm, eu acho que não tem condição de arcar com o jurídico. Então, na época, eu lembro, eu falo que eu trabalhei lá dentro, eu lembro que eles deixavam o jurídico lá acompanhar a associação para ficar tudo certinho, porque hoje manda lá uma subvenção.
Se permite uma palavrinha, a prefeitura tem contador sobrando, advogado sobrando e controle interno sobrando lá. Então dá para fazer a prestação de conta e ajudar.
Exatamente.
Só que puxa para trás.
Porque, então, isso que eu ia falar, cara. O que acontece? Às vezes uma vírgula, para nós, às vezes é até difícil você ver o que está acontecendo no meio jurídico. Agora, eles ajudando, a prestação de conta vai estar fiadinho, a rádio vai ter o recurso que precisa, né? Porque ali também é voluntariado, vai ter o recurso que precisa, que precisa de equipamento, precisa das coisas, e vai dar tudo certo. E não precisa fazer convênio com outras rádios, né? Igual eu acho que fez convênio com Santo Antônio, não sei. Porque eu tô vendo, tá passando muito na rádio Santo Antônio também. Eu ouço lá do Santo Antônio e fala muito de Jaci. Então, não sei se tem algum convênio, vou procurar saber também se tem algum convênio com a prefeitura. Mas, beleza, hoje tem essa pauta da rádio. Tem uma pauta aqui que eu preparei aqui, que era para o secretário de Cultura e Esporte, que a gente convocou ele aqui na reunião, né? Fizemos através de documento. Foi enviado para a Secretaria de Cultura e Esporte o comparecimento dele aqui nessa casa, para maior esclarecimento. Mas não sei porquê, não posso falar porquê que ele não veio, né? Tinha tempo hábito para ele vir, né? Que a gente pediu tem mais de 15 dias, que era para ele comparecer aqui, para a gente ter alguns esclarecimentos, no qual o documento está comigo, gente. É, e a gente, nós que somos vereadores, é para isso, é para fiscalizar mesmo. Um pode achar ruim, outro achar bom, mas a gente está aqui para isso. Então, os gastos públicos do nosso município, esse é o nosso papel, fiscalizar. E está aqui em números, né? O que foi gasto em Jaci hoje, nesse ano, e do ano passado. Então, ano passado, gastou 260 mil no cultura, esporte e lazer, por conta da pandemia, assim, né? Foi gasto cento e poucos mil na quadra poliesportiva e o restante no que eles precisavam. Agora, esse ano, foi gasto 1.570.000. Foi gasto de janeiro até o presente momento. Está aqui, ó. 1.570.000 foi gasto cultura, esporte e lazer. Eu acho que já está estourado a pasta dele, então eles não têm dinheiro para gastar até o final do ano, deve mandar aqui para essa casa, né? Os vereadores votar a dotação para suplementação. Aí a gente não sabe o que vai acontecer aqui, se vai votar, se não vai votar, mas cabe os vereadores todos, né? Não é só eu. É, foi 500 mil gasto na praça de esporte, R$500 mil gasto, e tem mais uma, mais um aditivo de quase 200 mil. Então foi 701 mil gasto na praça de esporte, né, que a gente está vendo lá, que está reformando. Então não sei se esse gasto todo já tá tudo pago, se é para entregar já finalizado ou não, mas está pago. Está constando aqui que 700 mil está pago. É, e a gente está vendo também que o dinheiro está pago e só adiando a reinauguração, né? A gente já teve várias pautas aqui que eu falei que ainda não inaugurou, ia inaugurar o ano passado, aí depois o prefeito fez uma live em cima do telhado lá, eu me lembro muito bem, falando que já ia reinaugurar, e agora estava para reinaugurar o mês que vem, já foi adiado de novo para o ano que vem. Então, eu simplesmente não sei quando vai ser inaugurado, se esses 700 mil já conseguiu fazer tudo que a firma precisa, não sei. Mas eu não estou aqui falando bobrinha não, gente. Estou aqui falando a verdade que está aqui na minha mão. Ó. Não é ninguém, não é coisa da minha cabeça não, é documentado. Qualquer um cidadão pode entrar no portal da transparência e olhar. Não é só eu não. Oi? Mas agora eu consegui umas coisinhas lá. Eu tô vendo aqui, ó, pode... Quem qualquer cidadão que me procurar, eu tenho isso em mãos, né? Pra mostrar aqui, tá? TV Minas Sul aqui, ó, 19 mil. Fui procurar saber de Varginha, essa TV Minas Sul, né? Pago, então tá tudo aqui, ó. Essa Sabate aqui, ó, 269 mil, com a Cultura, Esporte e Lazer pago. Então, tudo isso aqui, ó, eu trouxe, na verdade, para mim perguntar ao secretário, porque ele é responsável pela pasta. Não é o prefeito, não é o vereador, não é... Então, ele é responsável. Então, eu trouxe isso aqui e ele não compareceu à convocação para essa casa.
Ele me ligou aqui e falou que teve um imprevisto, mas na próxima ele estará presente.
Não, tudo bem que eu, da mesma forma, vou encaminhar isso daqui pro Ministério Público, vou anunciar também o não comparecimento dele.
Mas você viu alguma regularidade aí?
Ô, vereador, eu achei um absurdo gastar 1.570.000, né? Eu tô procurando sim. Por isso que esse papel estão comigo.
Esses 700, 800 mil reais foi investido no campo, futebol.
Sim.
E você acha que foi regular investir esse valor lá?
Não, eu só achava que pelo valor que pagou, o campo já tinha que estar funcionando.
Tá, ele não está pronto, não quer dizer que não foi investido.
Não, não tô falando, eu não estou falando que se eu estivesse falando que está irregular alguma coisa, eu já tinha mandado, mas eu vou mandar agora. Eu vou procurar aqui, saber tudo certinho.
Você vai achar a regularidade para você mandar, porque você manda uma por uma coisa que você acha de regularidade. Ou você vai mandar para ele.
Ô, vereador, deixa eu terminar de concluir aqui.
Mas
por favor.
Uma pergunta.
Porque eu tenho que terminar de concluir, senão meus minutos não vai dar. E depois você tem o seu, você fica à vontade.
Se quiser falar o meu também, pode ficar à vontade.
Não, mas deixa eu terminar aqui, porque senão não vai terminar, eu não vou acabar de concluir. Outra coisa, gente, depois disso aqui, já falado, eu quero falar também um pouquinho daquele túnel nosso ali, ó. Porque teve, né, várias lives também, inclusive a gente estava presente. Então, eu quero deixar bem claro também que eu vou, a partir de agora, acabou que não dá mais tempo de fazer quase nada. A partir de janeiro também vou estar procurando os deputados, correndo atrás aí, porque o deputado que estava nos ajudando muito, ele não foi reeleito, mas ele pode ajudar também. Mas eu peço a ajuda de todos os vereadores aqui para a gente correr atrás desse túnel também, para fazer a abertura dele, que é muito, muito importante, só um minutinho, é muito importante para o nosso município, né? E sobre a Copasa, a Copasa, gente, a CPI nossa, ela está andando, chegou hoje aqui na nossa casa uns ofícios que a gente viu para a Copasa, então a gente não é técnico, né? A gente não é técnico para saber se a água está boa, se não está, vamos falar sendo popular, tem que contratar um técnico, mas eu já consegui, através de uma amiga que é formada nessa área, não vai, sendo de ciência também, não vai cobrar nada, por isso SUS para olhar para a gente, montar um relatório para a gente caminhar também para o prefeito e para o Ministério Público. Isso aí é da CPI, eu consegui, graças a Deus. Ela vai olhar tudo, pediu para a gente mandar os ofícios recebendo tudo da Copasa para ver o que vai ter de irregularidade, para ela fazer um relatório e a gente caminhar. Então, por hoje é só. Um forte abraço a todos, com Deus.
Vereador Juninho, da Academia.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a população que está aqui presente, que nos acompanha pelas redes sociais, que vamos ouvir, se Deus quiser, pelas ondas da IJAC FM na quarta-feira. Que Deus abençoe a vida de cada um, né, que está nos ouvindo e assistindo ou não. Mas, senhor presidente, falando em fiscalização, quando foi dito aqui que o secretário de Cultura e Esporte tem que fiscalizar o trabalho da escolinha e Jaci Futebol Clube, eu acredito, né, também que tenha, que o secretário, que é a obrigação, né, tenha que fiscalizar, bem como também o secretário de obras tem que fiscalizar a obra. Porque, infelizmente, eu tive contemplando a feiura que está a orla, porque quem passa, né, de carro vê que está bonito, mas quem vai lá vê a feiura que está, a porcariada que está. Muito mato, muito lixo, aqueles intertravados jogados lá, a Deus dará, não sabemos se alguém está pegando ou não, porque não tem vigia. Então está lá, a obra está abandonada. Agora, falar que um profissional de educação física vai fiscalizar outro profissional de educação física, eu não posso admitir um absurdo desse, porque eu não vou admitir nenhum profissional de educação física me fiscalizar, a não ser o órgão competente, que é o CREF. Não existe o Rômulo me fiscalizar ou eu fiscalizar o Rômulo como educador físico. Não existe. Isso daí é uma coisa que é incoerente de falar aqui. Não tem como, porque quem falou isso, na hora que, eu não sei se foi Vossa Excelência que falou que, foi o senhor mesmo que falou, que o Rômulo teria que ir lá para fiscalizar. Não,
eu falei que o secretário
não fiscalizar.
A partir do momento que a prefeitura passasse a subvenção, ele fiscalizar. E o Rômulo poderia ir lá ajudar.
Não, você falou essa palavra, fiscalizar.
Não fico como você escutou.
Não, como eu escutei, não, temos aqui os demais e temos gravado. Então, temos gravado, então não é só eu que escutei. Então, temos aqui um educador físico formado, que não admito um absurdo desse sendo dito aqui. Porque existe o órgão competente, então é ele que tem que fiscalizar. Chama CREF. Não é o educador físico que fiscaliza o outro. Bom, senhora presidente, o campo... igual a senhora até mesmo postou uma foto, vemos que a grama que é novinha já tem praga. Então, isso quer dizer que não está sendo bem fiscalizado pela Secretaria de Obra, como a orla foi deixada de lado. O que vemos que está andando a passos largos são os PSFs. Os PSFs, a construtora está de parabéns, porque realmente... Eu trabalho no PSF da Pedra Negra, de forma voluntária, deixar bem claro aqui, né? Então, eu vejo que a obra lá realmente está indo de vento em polpa. Mas da orla, realmente, está um lixo. Por quê?
E o banco da Pedra Negra, o engenheiro também fiscaliza os final de semana. Percebi isso ontem.
É. E a orla, igual falaram aí das manilhas, isso daí é caro, gente. É muito caro. E a obra parada fica tanto caro para a prefeitura, né? Eu acredito, o Nelson até certa feita falou que não é cobrado da prefeitura se não é entregue o serviço, não é isso? É, por exemplo, a empresa que está fazendo a orla, a prefeitura ela não repassa a verba se ela não conclui aquela etapa, não é isso?
Então, eu acho que tem vários planos de etapas. Concluir uma etapa é pago um valor, concluir o outro, sim. Sobre o desgaste que tem lá, os intervalos estão sendo roubados, não tem vídeo, mas estão sendo roubados. Não é um prejuízo para a prefeitura, é para a empresa que está prestando serviço. Mas, independente disso, tinha que ser fiscalizado. É. Né? Mas a prefeitura não está sendo lesada, ela está sendo lesada por não terminar a obra.
Uhum.
Mas não está sendo lesada se alguém for lá e botar um intervalo no
carro,
e vai embora.
Uhum. Então, de certa forma, nós, né, da comunidade, a gente não está sendo lesado financeiramente, mas de contrapartida, a população fica. A população fica à mercê aí, porque não pode gozar, né, da orla, dos benefícios que a orla poderia trazer para a nossa população. Porque o que eu vejo lá é uma orla que tinha a grama e não tem mais. São as manilhas todas quebradas, né? A depredação já do bem público, que também eu chamo a atenção da população para ajudar, porque nós, como políticos, nós temos que cobrar o serviço, mas temos que pedir à população que colabore ajudando a manter, a cuidar do patrimônio público. Como é público, é de todos. Então, todos nós temos obrigações, a obrigação de cuidar do patrimônio público. Bem como nós, da Câmara, de zelar pelo serviço e fiscalizar, e o Executivo executar o que é legislado por nós. E o que eu vejo ali na orla é que a orla está entregue mesmo, às moscas, infelizmente. Eu não vejo nada diferente disso que eu falei aqui. Não retiro nenhuma das palavras que eu disse. Senhor presidente, nós temos aí a entrada da cidade ainda também, né, para tentar fazer até o final de 2024, né, Nelson? Né, Elton?
Sim.
Conforme a gente vinha conversando com os nossos deputados, infelizmente, alguns não foram eleitos, né? Mas, felizmente, temos outros que foram eleitos. E eu quero citar um exemplo aqui do Fábio Avelar, que também entrou, né, nessa luta para nos ajudar a melhorar a entrada da nossa cidade, a fazer a entrada nova. Então, com isso, a gente vai marcar uma reunião para ver se ele pode nos ajudar a dar continuidade no processo, bem como os outros deputados também, né? Federais, estaduais.
Vereador, o que acontece? Só foi paralisado o projeto do túnel porque sai de uma eleição agora.
Uhum.
Então não poderia ser feito nada antes da eleição, né? E depois do segundo turno. E depois veio acontecer do deputado que estava engajado, não foi eleito. Mas tudo já está autorizado. A única coisa que precisa ser liberado é o DR.
Uhum.
E só foi parado por quê? Porque, infelizmente, no finalzinho da pra começar a eleição, a pessoa responsável por dar a canetada ali e autorizar
foi mandada
embora.
Uhum.
Entendeu? Então agora com o novo secretário responsável, né? Capaz que a gente vai conseguir liberar isso tudo. Então, assim,
o Nelson, mas o problema maior estava na VLI, né? Será que já resolveu?
Não, não é, porque o que acontece? O dinheiro tem para fazer a abertura do túnel, o projeto já está pronto, só que aí veio aquela informação. Para que fazer um novo túnel se pode tirar aquele? Foi aí que travou tudo. Porque a VLI falou que poderia, às vezes, derrubar aquele túnel, abrir ali e não precisar até fazer outro. Aí que travou tudo. Mas eles não deram resposta. E logo em seguida, o Robson, né, foi mandado embora.
Então, e agora, antes disso também veio o pessoal do DR, veio, já fez a medição.
Tava tudo certo.
Tá tudo certo. É, mas é, quando eu falei da entrada...
Mas
é,
quando vocês falam em abertura do túnel, tomara que sim, que o prefeito Fabiano e os nove vereadores desse mandato abrem esse túnel.
Merecido. É, mas como eu estava falando da entrada, e Vossa Excelência esclareceu alguns pontos... hora nenhuma, quer deixar bem claro, hora nenhuma eu estou desmerecendo ou querendo falar mal da entrada e das tratativas, porque estão sendo feitas mesmo. Igual você falou, teve essa paralisação aí por causa do período eleitoral. Mas, diante disso, como agora a gente ainda tem bons relacionamentos ali, né, com os congressistas, então a gente pode até marcar com o Fábio Avelar, que é o deputado que foi eleito, reeleito, né, o deputado estadual, que sempre está com o novo diretor do DR, fazendo reuniões. Senhora Presidente, só mais um minuto. Então, eu acho que a gente pode marcar uma reunião com ele, né, e pedir ele mais uma vez para dar uma arrancada nisso daí, para a gente ter uma resposta mais rápida do DR, né? Então, diante disso, quero terminar minhas palavras, agradecer a todos, uma boa noite, que Jesus abençoe o coração e esteja presente no coração de todos. Boa noite.
Boa noite.
Nelson, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite as pessoas que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, que vai nos ouvir pela rádio Jaci FM. Senhor presidente, eu vou começar falando das obras, né? Como o vereador Juninho disse aí, né? Obras que estão dando orgulho e obras também que estão dor de cabeça. Infelizmente, qualquer um hoje no Brasil pode abrir uma empresa e vir participar de uma licitação. Infelizmente, assim, né? E tem muitas empresas sérias, igual as que estão trabalhando aí na obra do PSF, como essa que pegou. Eu não vou deixar de falar que ela é séria ou não, mas a partir do momento que ela pegou, ganhou a licitação, ela é obrigada a cumprir. O que eu vejo falar é que ela não está cumprindo porque pegou pelo preço muito baixo, as coisas subiram, foi feito aditivo, mas mesmo assim elas falam que não dá conta de terminar. Então que entregue a obra do jeito que está e a prefeitura faça uma nova licitação.
Se não tivesse o capital social, né, para executar a obra, nem deveria. Eu acho que a prefeitura deveria ter esse cuidado.
Eu creio. A empresa, sim, eu até conheço ela, faz vários serviços na cidade de Lavras, inclusive pegou um serviço de asfalto em Lavras de 6 milhões de reais. Então é uma empresa que teria condições de terminar, mas falam que não vai terminar porque o dinheiro não dá. Então não deveria ter participado, né? Pois não,
nessa parte eu realmente não sei. Se a minha empresa, se eu tenho uma empresa e Vossa Excelência é o prefeito, eu chego e falo, eu não vou acabar a obra. Como faz?
Então, eles estão brigando, na justiça agora, acho que eu ouvi falar. Então, tomara que essas obras do PSF terminem logo para a gente poder inaugurar. O campo, como a gente fala, a partir do momento que faz uma licitação, depois vai inventando várias outras coisas. Vai inventando não, vai achando. E foi fazendo aditivos para poder fazer. Então, como é que pode falar? Mudando as datas de inauguração, mas eu acho que vai ser agora em janeiro. Inclusive, a partir do momento que inaugurar o campo, vai interditar o do Pedra Negra para poder reformar o Pedra Negra também. Onde a gente já pediu aqui, né? Fazer aqui bancada, trocar o gramado, mudar as luzes para LED, porque lá é aquela luz amarela ainda. Então, é isso que tem que ser feito. Quando o vereador Dono que falou de 1.600.000 e poucos reais, quem ouve lá do outro lado da telinha ou da rádio, acha um absurdo. Mas tem que entender que 800.000 reais desses 1 milhão foi pro campo. E tá lá, quem quiser lá ver, ué. Entendeu? Hoje todo mundo sabe que nada é de graça. E tudo tá lá. Aí quando ele falou pra mim, quando ele fala que vai levar pro Ministério Público, tem que ter uma denúncia. Vai falar o quê? Porque adiou pro mês que vem? Que gastou 700.000, foi feita uma licitação séria. Lá na prefeitura tem pessoas sérias trabalhando. Entendeu? Agora, se ele achar regularidade, tem mais que levar mesmo. Ele foi, e, inclusive, ele foi eleito para isso, para fiscalizar e denunciar as coisas erradas. O papel do vereador que é isso, é fiscalizar e, se achar coisas erradas, denunciar. Agora, tem que achar. O secretário não veio no momento, ele não veio, porque ele tem um compromisso, mas ele falou que na próxima reunião ele vem e vai esclarecer esse 1.600.000 que o vereador Jonas falou. Tomara que ele venha mesmo, que eu também quero, eu quero saber de onde, onde foi esse dinheiro. Eu sei que foi usado para a obra, foi usado para a festa das crianças, foi usado para o show do caminhoneiro, vai ser usado o restante no Réveillon, vai ser usado nos painéis de LED agora para a Copa. Então, assim, que ele venha aqui então e coloque no papel, entendeu? Desse 1.600.000 e pouco, vereador Jonathan, eu tenho certeza que uns 30 mil reais foi usado para a escola de Jaci Futebol Clube. Pagando, só um minutinho. Pagando o transporte. Mas
meu nome.
Não, mas eu quero aí.
Meu nome, mas não,
peraí. De jeito nenhum. Na palavra minha, não. Só se eu te der.
Sim, depois mas que eu terminar, então a gente.
Mas eu vou te dar.
A gente fala.
Então esses 30 mil reais foi usado também para a escola de Jaci Futebol Clube. Então, tipo assim, o secretário vai vir, entendeu? E vai passar o que foi gasto. Tá certinho mesmo, entendeu? Então eu não tô aqui julgando não, só tô falando. O William veio cá, conversou, falou pra gente. Eu não sei qual é o valor que ele tá pedindo da subvenção por mês? No projeto? Você sabe, William? O valor mais ou menos por mês? Não sabe o valor não, né? Entendeu, tá. Então eu preferi fazer uma mas não vai ter como, porque eu não sei o valor, né? Mas assim, o que a gente tem que tomar cuidado, assim, o vereador de ontem está em todo direito, mas assim, foi gasto 1.600.000, é muito dinheiro, mas foi gasto no campo aqui praticamente 60%, 70%, e o campo está ficando bonito, entendeu? A empresa séria que está fazendo lá só está sendo adiado a inauguração, entendeu? Então eu vejo assim, a gente tem que passar a palavra do vereador que é livre, fala o que quiser. Mas a gente tem que passar, porque a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, tem pessoas sérias trabalhando na prefeitura, entendeu? Então, às vezes, a pessoa olha e fala, você está roubando. Não tem ninguém roubando nada. Se tiver, tem que denunciar. Se tiver coisa errada, tem que denunciar. É isso que é o certo.
Ô Nelson, tem licença, um minutinho?
Pois não,
senhor. Mas, assim, eu acredito que ninguém aqui esteja falando que as pessoas não sejam sérias, que não
estejam trabalhando. Mas as pessoas...
Desde o momento, nós, né, prestamos... Somos, né, aqui, todo mundo é um adulto, todo mundo sabe o que fala, e eu acredito, ninguém falou aqui que eles não são sérios.
Não,
igual,
mas...
do mesmo fato, quando eu falei que estamos aqui, estamos sendo bonzinhos demais,
uhum,
e as pessoas não estão dando credibilidade à importância que nós temos dentro do município de Jaci.
Então, presidente, às vezes eu vejo que certas pessoas, muitas pessoas na cidade, veem que a Câmara é séria, sim, que trabalha pelo povo, sim. Porque eu tenho certeza que todos nós vereadores, quando alguém liga, é atendido. Pode, às vezes, não ser ajudado do jeito que ela queria, mas é atendido e tentando resolver. O que eu quis dizer com a fala do vereador, quando ele fala 1.600.000, ele falou lá, foi 30 mil para esse 30. Então, tomara que o secretário venha segunda-feira para poder esclarecer tudo, de valor por valor, para entender, para não ficar bem claro. Vereador Tomás, pode falar.
Você concluir e a presidente me deu um minutinho.
Pois não, senhor presidente. Posso concluir? Então, o vereador Juninho, sobre a entrada da cidade lá, vamos sim agora, a partir de janeiro, né? Porque agora, felizmente, até os deputados vai parar, né? Para poder resolver esse negócio do túnel. Isso, duas reuniões. Porque eu acho que é uma obra que vai ficar marcada, né, na história de Jaci. A gente sabe que todo dia tem um caminhão parado, agarrado ali, e é feio pra gente. E quando a gente tá de carro lá, as pessoas fazem assim. Eu ia te falar isso agora. Né? As pessoas fazem assim.
Ele não chegou a agarrar, entendeu, né? Mas só que ele ficou passo no passo, ele comendo. E aí ficou todo mundo parado de um lado e do outro.
Entendeu? Só, presidente, esse projeto aqui, 21, 22 aqui, vem pra minha votação, eu peço visto nele, tá? E é só isso mesmo. Tá? Deixa eu só terminar aqui, então. Se o vereador entendeu mal, você me desculpa. Eu só quis falar o seguinte. Quem está do outro lado lá, ouve o valor? Então, vamos falar o valor e falar o que foi gasto certinho. Porque às vezes acho que, tipo assim, ah, foi gasto 1.600.000 no quê? Entendeu? Então, pra gente ficar bem claro, é só uma sugestão. Obrigado.
É, não, não senti ofendido, não, de maneira alguma. É, porque no, na hora que eu falo que vou encaminhar para o Ministério Público, que o senhor vereador não deixou terminar de concluir, é, eu fui orientado pelo jurídico, que me falou. A gente fez a convocação do secretário de Esporte e Cultura de Jaci. Ele não compareceu. Eu perguntei ao doutor Júlio, que é o nosso jurídico, qual que é o meio que eu devo tomar agora. Ele falou para mim, agora você pega esse relatório seu, a gente encaminha para o Ministério Público. Entendeu? O Ministério Público, não é isso, doutor? Vai notificar ele o não comparecimento. Então, eu não estou te falando para você que eu vou mandar aqui que está tudo irregular, não, vereador.
Ótimo.
Você entendeu? Porque se tivesse irregular, eu não estava aqui falando, não. Eu já tinha agido, viu?
Ótimo.
É, outra coisa, na hora que a gente fala que gastou 1.600.000, gastou mesmo. E quando o senhor fala que vai gastar com o Réveillon, não sei o que, não, isso aqui foi gasto. Não é que vai gastar, não, foi gasto já. Um milhão não é 1.600.000, 1.570.000. Então, o que vai vir agora para o Réveillon e tal, aí vai completar uns 2 milhões, se ele tiver dotação lá para fazer esse serviço, né? Porque se vir para cá, eu vou pedir vista. Se pedir dotação para Réveillon, porque tem que ter um planejamento. Inclusive, eu ia perguntar para ele qual que é o planejamento dele para o próximo ano de 2023. Porque 2022, ele tem que ter um planejamento de gastar tantos mil. Pode acontecer um previsto? Pode sim. Mas ele tem que ter um planejamento dele gastar tanto e chegar até o fim do ano. Né? Não é isso que a gente faz na casa durante o mês? Então é só isso. Só queria deixar bem claro, esclarecer isso daí. E peço, vereador, também alguma coisa aí que eu falei, às vezes, que me senti ofendido, me desculpa.
Não, tranquilo.
Célio do Espetinho. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, companheiros de cadeira aí, população aqui presente, pessoal das redes sociais aí. É, senhora presidente, alguém aqui da mesa aqui, ou alguém ali também tem funcionário da prefeitura, sabe me falar se a orla é uma obra da cultura, se é uma obra da Secretaria de Obra, é uma obra é da obra? É porque o senhor mencionou aí, ô, vereador, que foram pagos pela empresa Sabarte, chama?
Tá,
será que ela prestou algum serviço para a cultura? Você sabe, meu senhor? Você?
Sabato?
A que está fazendo a ordem.
Ela iniciou.
Não, é Sabato.
Ah, ela
iniciou. Não, não. É Sabarte ou Sabato?
Sei lá, viu? Ela
iniciou o campo.
Ah, é isso mesmo.
É isso?
É. Ela que iniciou o campo.
Verdade.
Então, tá verdade. Senhora presidente, fui procurado por um morador da roça esse semana, disse que tá, a estrada rurais está fechando. Está precisando de uma só para dar uma poda. Moro, nós sabemos que parece que já tem uns murmúrios, uma coisa, né, nas redes sociais, que o ano que vem já vai ser terceirizado esse serviço, né? Tanto de
passou. Eu passei na estrada que vai para lá daqui por. Pelo Passatriz, ali é que o bicho tá pegando mesmo. Porque ali realmente o pessoal tá mexendo pra cá. Porque o Nico é que manda, né? Brincando. Tô brincando, é lógico. Mas do lado de cá, realmente, tá esquecido. Eu passei por ali, as árvores realmente tá tomando conta da estrada, e os caminhões ali que passa de. Os caminhões tanque de leite, né? Passa ali aqueles reloginhos lá que tem em cima deles, ou qualquer mesmo registro, é muito caro, né? Porque qualquer peça de caminhão é muito caro. Então a gente tinha que realmente tomar cuidado com isso aí. Obrigado, Sérgio.
Alô, seu operador. Senhora presidente, sobre a Copasa está muito complicada aí, na cidade inteira, todo mundo reclamando, que está ficando muito caro as contas, não está tratando a água, o esgoto não está sendo tratado, pessoal, eu não tenho as mães, por isso que eu não posso entrar, mas eu gostaria de pedir a senhora que que arruma uma pessoa responsável, como diz vocês, arrumar um técnico para olhar isso aí. É, inclusive, só puder direcionar, não sei se o Dr. Júlio pode nos ajudar aí, para o Ministério Público pedir uma análise da água aqui do município nosso, porque, pelo que eu entendo...
O que o John tinha, licença, tá? O John tinha falado aqui agora que tem uma amiga, né, John, que vai fazer esse processo para ele aí, e tá tudo incluído junto com a CPI, né? Porque enquanto tiver uma CPI, tem que ser, né, os fatos têm que ser apurados, para depois a gente...
A gente...
Caminhar. Ou para o executivo.
Mas isso aí foi feito pela própria Copasa. Então, mas se o Ministério Público vir aqui ordenar, quem que faz? É a própria Copasa que torna a fazer as análises da água, do esgoto? Porque ela mesmo fazendo, ela provavelmente não vai achar nenhuma irregularidade contra ela, né? Não, não quero ver, não. O que acontece, é muito difícil, eu acho que vai ser muito difícil a própria Copasa achar um erro na água, por exemplo, dela. Vai ser muito difícil ela falar assim, gente, nossa água não está boa, eu acho. Não sei se você está entendendo o raciocínio. Aham. Entendo.
Ô, vereador, só pegando um gancho um pouquinho, o doutor falou aí, então a gente não. Nós não somos técnicos para ver, né, o que eles mandaram para a gente. Nenhum de nós vereadores é técnico. Por isso eu consegui essa amiga que é formada, técnica, né? E ela vai olhar esse relatório que a Copasa nos mandou, havendo alguma irregularidade, a gente vai colocar numa CPI também, entendeu? E esse relatório a gente vai encaminhar para o Ministério Público.
Falando da saúde, senhor presidente, a saúde nossa está boa, graças a Deus, mas tem uns pontinhos que deixa a desejar, né? Foi até falado no grupo ontem, uma coisinha daqui, uma coisinha dali, está deixando a desejar. Bobeira da pasta lá, essa é coisa que vai arrumar fácil. Em relação, Julinho, aos deputados que você falou, aí lembrando que o deputado que nós apoiamos, eu apoiei, vem apoiando o município aí com suas emendas, Igor Tima, também foi um dos pioneiros a dar a iniciativa no túnel. Inclusive, o Fabiano estava presente lá no gabinete dele, de que ele ligou para o pessoal do DR. Provavelmente, precisar dele, com certeza deve que ele vai dar esse apoio.
Quanto mais apoio, é melhor para o nosso município, né?
É.
Aí, agora é a hora da gente ir atrás de quem a gente apoiou e foi eleito, né? Para garantir que eles façam, né, cumpram o que eles prometeram com a gente. Que primeiramente foi a entrada do município.
O segmento, né? Deixar os parabéns aqui, o William da Taí ainda, né, William? Parabéns para você que vem pelejando com essa escolinha aí. A gente sabe que
com dinheiro é fácil, sem dinheiro é muito custoso. Nós já os parabéns pra você aí e dar uma resumida em tudo aí que vocês. É porque não quis ajudar mesmo, é politicagem. É esse negócio aí. É. E em relação a essas obras que estão fluindo, que é uma beleza aí, acabei de falar que agora, com dinheiro é uma beleza. 1 milhão lá no Pedra Negra, 700 mil lá, e coitado da Orla, provavelmente deve ter dado um preço tão baixo e não conseguiu. Provavelmente, né, eu acho.
Tem tempo, né, Sérgio, que a Orla tá lá, então, quando era o precinho aí, as coisas encareceram.
Se ele tivesse terminado no prazo, capaz teria feito pelo valor que ganhou.
É, se ele tivesse pegado, trabalhar mesmo, quis trabalhar.
Provavelmente deve ter, pra poder ganhar, pegou muito barato.
Não, pegou barato, pegou barato pra poder fazer a obra.
E não fez nada.
A licitação, quando o preço está muito abaixo da tabela que é usada, o presidente da licitação nem deixa prosseguir. É anulado, entendeu? Então, está assim, é dessa forma. Foi pego para fazer. Se fez, se não fez, está tendo algum problema entre a empresa e a prefeitura. Então. Eu acho que é isso.
Ô, Rogério, só para simplificar, o problema é o seguinte. Qualquer pessoa hoje vai lá para o seu CNPJ. E vai lá e ganha a licitação. Porque hoje você abrir um CNPJ é fácil. Se manter uma empresa aberta, aí é difícil, sobrar poucos, entendeu?
Não,
então aí acontece isso.
Não, mas eu estou falando em relação ao preço. Quando o preço está muito fora do a comissão de licitação, nem deve aprovar um preço. Você vai gastar 1 milhão para reformar a cama. Vai por 100 mil reais.
Justamente aconteceu com a licitação da Câmara. Não teve como fazer porque estava muito abaixo. Então ninguém veio participar. Não ia vir, não sei.
O combustível também não veio, não. Você não pode andar de carro, não dá, não. Gente, por favor.
É. Mas a questão do combustível, não. Eu creio que seja porque é pouca coisa, né? Um mês?
A só assim. É só, presidente, só isso só que eu queria falar. Oi, obrigado pela oportunidade. Boa noite.
Antônio. Nico do Zé Onofre.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aí os senhores vereadores, jurídico, doutor Júlio, servidores da casa, população aqui presente. Também boa noite àqueles que nos acompanham, né, pelas redes sociais, Facebook, YouTube, e vai nos ouvir, né, agora pelas rádios e Jaci FM. Hoje a reunião está rendendo, né? Isso é importante, estamos aqui para isso. Né, senhora presidente?
Fica à vontade. Nico, fica à vontade, nós estamos aqui para isso mesmo.
Então, eu...
Cada um tem seus 10 minutos,
então... Quando eu vim para a reunião...
De bom, vocês.
Eu não tenho pressa de sair daqui, não, né? Então, eu tenho muita paciência de estar aqui o tempo que for preciso, né? Então, tem um assunto aqui que a gente quer falar. Eu peço um pouco de paciência com os senhores. Depois de mim tem o Rogério, né? Tem o vereador Adilson. Então, é o seguinte. Nós já estamos aí, como disse o senhor presidente, examinando a nossa gestão, né? E eu acredito que muitas pessoas, às vezes, nos parabenizam, né, pelos nossos trabalhos. Alguns nos criticam. Isso é normal, né? Tudo certo. Quando a gente, 1º de janeiro de 2021, né? Então, a minha fala foi poder trabalhar junto aí com o executivo. Eu acredito que estamos todos aí no mesmo barco. Então, o bom é que nós trabalhemos junto. Quando um puxa para lá, outro puxa para cá, as coisas não vai. Então, olhando para trás, eu acredito que nós fizemos nossa parte. Nós demos aí todo o apoio. Todos os projetos que vêm para cá, parece só 2 ou 3 não foram aprovados por nós, porque nós achamos que não era bom. Nós demais aprovamos, né? Por que aprovamos? Porque achamos que era bom, que era necessário para o nosso município. Então, demos todo o apoio, temos cobrado, temos corrido atrás. Então, ou seja, a gente às vezes, nem sempre, né? Ou na maioria das vezes, nós somos atendidos. Mas... nós temos feito nosso trabalho, quer cobrar, quer fiscalizar, quer correr atrás. Às vezes, nas redes sociais, às vezes a gente não comenta muito, mas eu sempre estou indo na prefeitura, eu converso com o prefeito, converso com o secretário, sempre que nas reuniões a gente tem falado alguma coisa, porque é importante falar nas reuniões para que essa reunião fique gravada.
se amanhã alguém for vir falar com a gente a respeito de água, não, nós falamos sim, até inclusive falamos nas reuniões, está gravado, é só a pessoa ir lá e ver que de fato procede. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, né, falam, muitas vezes, sem, sem conhecimento de causa. Porque a presença aqui é pequena, já melhorou bastante, mas ainda é pequena. Nas, nas redes sociais também não é tão grande aí o número de pessoas que acompanham as reuniões, mas a gente sempre tem falado. Então é importante falar para que fique gravado, para que fique registrado. Então, ninguém falou da Tabu Rurais ainda, eu vou falar um pouco hoje, porque é um ponto aí que a gente sempre tem cobrado desde o início na nossa gestão aqui. Temos cobrado muito para que olhe com carinho a respeito da Tabu Rurais. E a gente sabe que, infelizmente, existem muitos pontos críticos. E a gente sabe, é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, Tabu Rurais não é asfalto. Quando chega o tempo chuvoso, dá barro mesmo. É lugar onde transita, caminhão é pesado, máquina agrícola. Então, isso tudo aí danifica as estradas e o período chuvoso, isso é normal. Mas uma boa manutenção pode minimizar. Pode, às vezes, né, evitar muitas ocorrências, como nós temos, que a gente viu nesses dois últimos anos. Muitas ocorrências, muito problema que poderia ser minimizado ou até mesmo evitado. Fato de nós cobrar, fato de nós correr atrás, não foi. Então, eu até falei algumas vezes aqui, por exemplo, naquela reunião que nós fizemos aqui, parece que foi em julho, em julho mesmo, né? Com o prefeito, com o secretário, onde foi aqui firmado um acordo. Eles sempre questionam que estão com dificuldade de máquina, caminhão, então, ou seja, mas foi feito um acordo. Que acordo foi esse? Que durante o mês de agosto, setembro e outubro, né, eles iam priorizar estados rurais. Não era isso? De segunda a quinta e sexta-feira, município, a limpeza daí da cidade. Foi feito isso? Não foi cumprido o acordo. Então, ou seja, agora chegou o tempo chuvoso e já tivemos algumas ocorrências e vamos esperar outras que virão por aí. Então, são coisas, senhores, que poderia ter evitado. Como? Tem que passar a máquina, mas não só passar, jogar um bom material, né, assim, um cascalho, uma moafa, que seja, tirar a enxurrada que não está acontecendo, fazer algumas bacias aí, isso tudo ajuda. Uma vez fazendo isso, isso minimiza, ajuda muito, e não está sendo feito isso. Estamos cobrando. Então, as ocorrências estão surgindo. Então, outra coisa que nos preocupa é tempo chuvoso, é melhor que nem passe máquina. Se for passar, que tem que jogar o material. Então, nós temos visto aí, algumas pessoas até nos ligam para a gente e nos cobrando, porque às vezes passa a máquina em algum local, assim, com previsão de chuva, e não joga material nenhum. Aí faz terra, aí dentro da chuva, o que vai virar?
Nada.
Calameira. Então, ou seja, eu não sei como que isso pode acontecer. Então, sempre tem que cobrar, tem que falar sobre isso. Gente, se não for para fazer o serviço direito, jogar o material, melhor que nem mexe. Mas, várias vezes isso aconteceu. Passou a marca, fez aquele monte de terra, veio a chuva, e nem tatu com de chuteira, passava. Então, estamos tendo essas dificuldades. Existem alguns pontos aqui que estão legal, quem passa aqui, indo aqui para o contêiner sabe disso, mas tem muitos pontos críticos. Ali no Passatrilha, eu passei lá esse dia. Alguns pontos aqui estão legal, mas tem uns pontos muito críticos mesmo, né? Ali no Sarapeira, ali, aqui no Tanque, no Barreira, alguns pontos muito críticos mesmo. Alguns lá estão fechando. Então, ou seja, são coisas que dava para amenizar. Eu me lembro na gestão retrasada do José Maria, né? Foi licitado aí um serviço onde eles contrataram aí um pessoal assim, para estar ali fazendo a roça, né? As podas da estrada. Então, foi muito bom. As maquininhas lá, eles roçou, fez as podas. Então, ficou muito legal. É coisa que não fica caro, dá para fazer isso. Então, está fechando a estrada. Então, é muito complicado isso aí. Então, a gente espera aí que aí o prefeito, o secretário, que no próximo ano possa olhar com carinho as estradas rurais. E outra agravante então, as estradas que passam ônibus das que dá buscar as crianças escolar.
tivemos algumas correntes aí, muitas mães nos procuram, tem medo às vezes de vir, né, de comprar briga, mas teve alguns incidentes aí que precisa ser evitado. Se for colocar em risco, é melhor que nem vai. Então, pôs ônibus nas estradas rurais, assim, esses pontos críticos, barro, é melhor que nem vai. Então, ou seja, às vezes foi e todos que sabem o que aconteceu. Então, essas coisas não podem repetir, tem que evitar. Tem algumas pontes aí, a gente sabe que todo ano temos problema. Umas três pontes tem problema. O que que é? Fez um paliativo, fala que vai arrumar no próximo ano e nada é feito. Então, tem alguns pontos aí, vocês podem esperar. Se chover muito, vai ter problema de novo. Por quê? Porque não foi feito o serviço que deveria ter feito. Então, são coisas que nos preocupam. Eu estou falando isso aqui para que isso fique registrado. Nós estamos cobrando. Nós falamos com o prefeito, falamos com o secretário. Estamos sendo ouvidos? Nessa questão, eu posso dizer que muito pouco. Infelizmente. Eu ponho minha cara para bater aqui, porque estamos cobrando, não estamos sendo ouvidos. Muitos pontos. Outros pontos que a gente vê. Algumas, sabe aí, muito estreito, onde tem curva. Sim, encontrar dois carros, não tem o que fazer. Então, são riscos de acidente. Então, são coisas que dá para fazer, gente. Tem profissional que sabe trabalhar, tem equipamento, tem recurso. É só querer fazer e acompanhar. Mas não está sendo feito, então estou falando para que fique registrado esse ponto. Excelência, a ordem, senhores. Vamos lá. O prefeito, ele assim, não tem culpa, porque uma empresa ganhou a licitação, um valor X, e aquele valor, da Bocero, não foi, eu acredito, não foi um valor muito baixo, e teve, parece, dois aditivos em cima disso. O valor, eu acho, dá para fazer tranquilo, desde que fizesse dentro do prazo. Me parece, não tenho certeza, mas parece que esse tempo já estourou já faz tempo. Já estourou, e estão questionando a questão do valor do vereador Rogério. Então, a gente sabe, assim, existe alguns pontos, eu acho que dito que é justificado. Só mais uns 10 minutinhos, senhora presidente. Brincadeira. 2 minutinhos. Alguns pontos aí que podem ser entendidos assim. Se essa é uma obra que eles pegaram, teve que paralisar por algum motivo, uma chuva, algo desse tipo, eu acho que o preço sim tem que ser revisto. Porque o preço que eles pegou lá atrás, hoje não é mais o mesmo. Mas não é a questão lá. Já passou umas 4 turmas lá. Tem vezes que a gente passava lá, o pessoal estava parado, porque não tinha frente para trabalhar. As gramas lá que eles plantou lá, perdeu toda. Vão ter que retomar tudo de novo. Eles estão querendo que rever isso aí? Não tem jeito. Então, esse é um ponto que é uma briga que a gente tem que comprar. Eu sei que lá embaixo também eles, eu acho que já pagou um valor, sim. Mas eu acho que eles estão lá tomando as medidas aí, que eles tá por dentro, sabe como proceder. Mas nós temos que comprar de perto, né, o desfecho disso. Eu acho que não pode dar mais um centavo para essa empresa enquanto não concluir aquela obra. Se não for para concluir, então paga o que foi gasto e passa para outro fazer. Eu penso dessa forma, mas é uma obra que era para estar pronta faz tempo. Né? E os valores ali, eu acho que foi um valor até suficiente para terminar aquela obra tranquilo. Mas está lá aquela obra lá, parada, abandonada, e a gente torce para que no final tudo acaba bem. Começou mal, né? Deu mal, mas a gente torce para que termine bem, pelo menos. Em outro ponto ali, que a gente tem que pedir aí ali o projeto, o contrato direitinho, tem que comprar de perto mesmo. Por quê? Até então, a gente sabe, buscou informação, que a gente entendia que aquela hora era para ser feito até na divisa ali, lá na frente. E não, parece que eles querem parar uns 20 metros ali antes. Ué, e que projeto é esse? Que fazer uma coisa, deixando aí uns 20, 30 metros para terminar. Então, nós temos que, assim, unir aqui e acompanhar de perto isso aí, para ver o que vai dar isso aí. Porque não pode dar um centavo para as empresas enquanto isso não for resolvido. E outro ponto aqui, rápido do esporte, eu também quero dizer aqui para o William, a gente é muito a favor, sim, do esporte, do trabalho que você tem feito, ele é legal, a gente sabe que eles são voluntários, que faz com carinho, e faz por amor, conheço muito bem, Pituca, mais de 20 anos que a gente conhece, sabe, gosta muito de futebol, do esporte, e é um voluntário que faz por prazer, por ajudar, Douglas, então é um trabalho muito bacana, viu? Eu acho que precisa apoiar sim, deixar isso um pouco da politicagem de lado
e apoiar. É um trabalho legal, são voluntários que não ganham para isso. Então, quanto mais gente que está disponível aí para trabalhar, seria muito bom. Então, tem todo aí o nosso apoio, então todos os parabéns. E para fechar, senhora presidente, você veio do Codemo. É só para um ponto aqui. Hoje eu faço parte do Codemo, juntamente. Eu sou titular e o vereador Cielo é o suplente. Então, quando a gente não pode ir, a gente comunica o suplente e se o suplente não pode, aí vai ficar difícil. Mas, é assim, eu já participei de uma...
Não tem questão do suplente não poder, não. Se
não,
não for o suplente, vai e pronto, acabou.
Assim, não, lá tá, a reunião está sendo fluida certinho, a vistoria. Então, assim, essa parte está acontecendo. Eu só, acho que eu participei de umas 3 ou 4 reuniões. Uma que eu não pude, comuniquei com o da Docielo, disse que poderia ir. Não sei se foi, né, mas... Ele chegou meio atrasado, mas assim, a gente, eu fui todo, só um que não fui. Então, esse ponto aí, todos estão sabendo, já que, ou seja, o presidente tinha dado um parecer, então, tá essa questão lá, mas nós vamos aí cutucar lá, ver o que nós podemos fazer. De verdade, eu sempre passo ali e tem vezes a gente vê que não pipa ali, tá transitando ali, jogando, né? Muitas vezes a poeira ali é intensa mesmo, eu passo.
Nico, seus minutos acabaram.
Não tem jeito de tirar, de juntar as fotos que tem e mandar pro Ministério Público, o Ministério Público vir aqui?
É.
Ah, então tem que aguardar.
Tudo bem, meu tempo já estourou. É só o último ponto, senhor presidente. Sobre a emenda da suplementação, só um minutinho, senhor presidente. É o seguinte, só deixar bem claro aqui.
Eles pediram visto, Nico.
Então, pediu visto e escreva lá. É só assim, 15% vai dar no total, mas está bem claro que o ano 2021 e 2022, eles pedirem mais a 1%, nós demos, então não vai ter problema. Então, isso que deixar bem ciente para isso. Se precisar, nós vamos.
Nós somos sendo humanitários aqui na casa.
Muito bem, então por isso hoje é só e desculpa, senhor presidente, por esse tempo que passado. Tenho todos uma boa noite.
Ô Nico, queria salientar que ao invés de um orçamento de 40 milhões, dessa vez é de 55. Então, as porcentagens aí vão aumentar muito. O valor. Dinheiro.
Rogério Tunga.
Nossa, ele vai no ainda vai na tribuna.
Não. Boa noite, presidente, colegas vereadores, as nossas visitantes, funcionários aqui da casa, assessor, funcionário da prefeitura, pessoal que está aí nos, né, visitando aí, com suas presenças, e também que nos acompanha aí, né, no Facebook. E também vai nos ouvir na rádio, que agora parece que arrumou a rádio, né, com dinheiro próprio. Porque a prefeitura não tem repassado dinheiro para a rádio, então eles arrumaram com dinheiro deles lá mesmo. Então, parabéns para eles. E falar aqui da... O Willis teve aqui na tribuna, usou a tribuna, né, e falou com relação... A escolinha lá de futebol, Ijaci Futebol Clube. Então, eu acho que a prefeitura tem que ajudar sim, está aí para isso, né? Até a hora que o William está falando, o Elton falou, que o prefeito deveria voltar atrás com a palavra dele e ceder o transporte sim. Até mesmo que o dinheiro é dele, né? Dinheiro do povo. E se o dinheiro do povo, tem que dar para o povo. Para guardar o dinheiro é para quem? Para quem? Então, eu acho que não é vergonha errar na hora de falar, e nem é vergonha admitir que errou. Né? Às vezes foi um momento de raiva, que falou que não ia emprestar mais o ônibus, né? O meio de transporte. Então, acredito, sim, Willis, que ele vai continuar cedendo, sim, o transporte. Né? Eu acho que isso não é motivo para prejudicar os inocentes, né? Que estão aí participando, né? Dos futebols, aí, né? Do futebol. E eu acho que isso...
Já dá uma parte? Até porque, eu vou falar a verdade, a prefeitura não está tendo um ônibus em condições boas de rodar hoje, não.
Não, mas
é só um transporte, tipo a van, por exemplo.
Agora não sei se terceiriza, né, Will? Se contrata, é. Porque pelos ônibus da prefeitura mesmo é até risco.
E pelo que eu fiquei sabendo também, os ônibus terceirizados também estão bons, não. Pelo que eu recebo de reclamação dos alunos.
Então é isso. É, rapidinho aqui, falar um pouquinho dos remédios também, gente. Não estou ocupando aqui o secretário, ninguém, mas assim, vamos ver se junto, então, resolvendo essa questão dos remédios, porque é caro, né? A nossa cidade tem muita gente salariada e o remédio é coisa cara, né? A questão dos remédios aí, tem gente que paga R$800 de remédio. Então, se a prefeitura puder, né, ir arrumar, quase um salário. É, e a gente, gente, a gente vê que na administração passada aí tudo tinha os remédios. Né? Licita os remédios aí, né, pro pessoal, gente. O que adianta ter dinheiro guardado? Vamos gastar o dinheiro. Não adianta ficar com o guardão lá, não. Vamos fazer o que tem que fazer pro povo. Né? A zona rural também, eu tô com o vereador Nico, eu acho que mexeu na hora errada. Custou mexer, ainda foi mexer na hora que tava chovendo.
Mas eu acho que deixa pra mexer enquanto tá chovendo pra usar essa desculpa.
Pra usar desculpa. É, você agarrou os onzes aí, criou essa dificuldade das crianças vir... a pé, no meio do barro, gerou polêmica com as mães, né, fazer BO. Então, eu acho que devia ter evitado, então, dado só uma melhorada na questão onde estava muito ruim, para depois resolver essa questão aí das estradas. E com relação às podas também, né, presidente? Eu acho que tem que contratar uma empresa para estar podando também, realmente, as estradas rurais. Estão fechando, né? E tá virando aí. O vereador Juninho postou algumas fotos lá da orla e realmente tá lá, as manilhas quebradas, né, as gramas já não tem mais, né? E ficou uma obra lá, como diz, abandonada. Não, chegou com a plantou.
No dia plantou.
Então foi plantou,
mas morreu depois.
Caiu tudo.
Mas morreu beirando a represa, então?
Vai, Rogério.
A grama não vai dar água, né?
É. Como diz, como é que faz? A água vai até a grama.
Mas
se alguém tiver lá pra jogar.
É, ué. Então é isso aí.
Só se tiver que morrer, né?
É isso, eu ia falar aqui, mas é isso. Eu acho que deveria rever essa questão do transporte pro pessoal do futebol, né? A gente que conta com isso aí.
Rogério. Então, foi o que a gente falou e vou voltar a repetir. Vamos ajudar mais, porque ajudar ajuda sim. Vamos ajudar mais.
E também esse projeto, por exemplo, né, que se encontra lá, da escola e do futebol clube, passando, tendo repasse também, vai acabar o problema. Eles vão mesmo resolver andar com as próprias pernas.
O Rogério, inclusive quando a gente fala de futebol aqui, lembrando que tem a TK9 também, que é igual o Jaci Futebol Clube. A diferença é que lá... Peraí, deixa eu terminar aqui, por favor. Deixa eu terminar, por favor. Lá é uma escola de futebol clube, tem uma mensalidade, mas tem a bolsa para quem não tem, é carente também. Tem gente, alunos lá que não pagam também. Entendeu? Então, para parabenizar eles também, porque é de Jaci também.
Não, Jaci, parabenizar, né? E agradecer também, né, que no dia que a prefeitura teve esse problema aí com o campo... ajudou muito, né, assim, você vê que nem bola eu jogo, e eu tive, na hora eu falei, Jonas, arruma ali a TK9 ali para estar tá fazendo a avaliação das crianças, e foi muito de grande valia, tomara que daí surjam alguns profissionais do dia que a Escolinha do Cruzeiro teve aí, né, então a gente pede aí só isso, presidente, obrigado.
É isso.
O Jonas não quer deixar, não.
Os projetos de lei, né? 21, 22, pedido de vista do vereador Nelson. O Elson já terminou. 21, 22. Projeto 21, 22. Todos. Ele engloba junto. O doutor Júlio. Porque tudo junto, né, Nelson? Oi? Não, o projeto 21-22, né? Aí tem a receita e as duas emendas. Não, 21-22. É. Nenhum projeto. 2021-22. Projeto 2021-22. É, coincidiu, né? É, mas é o Rony, é, tá junto. É, você tá junto. Ah, sim, entendi. Certo. Certo. Os trabalhos serão suspensos pela vatura da rata.